Eli, vereador Valdete, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sua proteção de Deus declara aberta para a sessão e solicito ao vereador Tele Júnior que faça leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. O Senhor é muito bom para com todos. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Salmo 144.
Dando sequência na sessão, solicito ao senhor secretário que faça leitura do projeto, bem como ciência dado anterior e eventuais correspondências.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia. Leitura da síntese da ata da 58ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 11 dias do mês de setembro de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de Lei Ordinária 129 de 2017, de autoria das vereadoras Vilma Rodrigues e professora Geli Sanches, que dispõe sobre a criação do Programa de Proteção à Saúde Bucal da Pessoa com Transtorno do Espectro de Autismo e da Outras Providências. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélio Varenga, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira, vereador Jean Carlos, vereador Domingos Paula e Jackson Charles. Na ordem do dia, usaram a palavra pela ordem dos vereadores João da Luz, Jackson Charles, professora Geli Sanches e houve votação de requerimentos. Comunicações. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores pastor Elias Ferreira e Lélio Varenga. Sem nada mais haver a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 12 de setembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de Lei Ordinária 130 de 2017, do Executivo, que altera dispositivos da Lei número 3.780, de 10 de setembro de 2015, que institui a Olimpíada do Conhecimento no âmbito da Rede Municipal de Ensino. Sem mais projetos, retorno a palavra ao senhor presidente para a continuidade da sessão.
Obrigado, nosso secretário, vereador Leandro. Convido o vereador Lélio Varenga a usar a palavra por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares, bom dia a todos os presentes, bom dia ao pessoal que nos ouve pela Rádio Manchester, também que nos assiste pelo Canal 10, e a todos os internautas que nos acompanham. Deixo uma saudação especial ao meu assessor jurídico, Zé Careca, aqui presente, e o Felipe. Senhor presidente, o que me traz nesta manhã é a respeito da moção de apelo, de aplauso, que nós protocolamos ontem à tarde, e daqui a pouco eu creio que será votada, moção de aplauso ao PROCON pela passagem do aniversário do Código de Defesa do Consumidor, 27º aniversário. Em 1985, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas adotou a Resolução 39/248, que estabeleceu diretrizes para a proteção do consumidor, ressaltando a importância da participação dos governos na implantação de políticas de defesa do consumidor. Assim, a proteção do consumidor em nosso país ganhou importância com a Constituição Federal de 1988, que a consagrou como garantia constitucional e como princípio norteador da atividade econômica. O artigo 48 do ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, determina a criação do Código de Defesa do Consumidor. Deste modo, em 11 de setembro de 1990, foi publicado a Lei número 8.078/90, popularmente conhecida como Código de Defesa do Consumidor, CDC, a qual entrou em vigor em 11 de março de 1991, 180 dias após sua publicação, conforme estabelecido em seu artigo 118. É lamentável, senhor presidente, que mesmo nos dias atuais, o consumidor não seja tratado com o devido respeito, que ele é de direito. Em um cenário onde a busca constante pelo lucro acaba prejudicando o responsável pelo desenvolvimento econômico do nosso país, que é o consumidor. Mas, em contrapartida, o Código de Defesa do Consumidor, após 27 anos de sua publicação, continua a luta pelo equilíbrio na relação do consumo, tutelando os direitos da classe, a classe do consumidor. Senhor presidente, quero nesse dia de hoje parabenizar Dr. Valeriano, que nesse momento não se encontra, presidente do PROCON, autarquia, a que lhe é confiado pelo terceiro mandato consecutivo, e aos demais colaboradores daquela autarquia, meus cumprimentos, meu respeito a essa autarquia que tanto faz importância, não só na nossa cidade, no nosso país. Ela que tem feito com que haja um equilíbrio dessa relação entre consumidor e fornecedor, produtor. Sabemos que ainda necessitamos de grandes avanços para que possamos ter um maior equilíbrio e um maior respeito ao tão sofrido consumidor, que às vezes leva ainda necessidade para que possa ser respeitado os seus direitos. Muitas vezes, havendo necessidade de entrar na justiça para poder solicitar as suas garantias. Então, parabéns ao Código do Consumidor, parabéns PROCON, parabéns Dr. Valeriano Abreu, pelo brilhante trabalho que tem feito à frente dessa autarquia. Agradeço, senhor presidente, pela oportunidade e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, convido a vereadora Liner Rosa.
Bom dia a todos. O que me traz hoje à tribuna é um assunto bem rápido e simples, somente para falar um pouquinho sobre o meu posicionamento em relação à construção das secretarias. Não é nem construção, né? A utilização do Parque Ipiranga, que hoje é um lugar que está parado, do clube, né? Exato. Obrigada, vereador. Do clube Ipiranga, que é um lugar que está parado hoje, para a utilização das secretarias. Eu não sei se todos conhecem, mas convido quem tem interesse de conhecer hoje a estrutura que é utilizada para a Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, que fica ali no prédio da Papelaria Tributária, na Avenida Brasil. Lá, além de ser pequeno para as próprias secretarias, não tem espaço para os carros estacionarem. Então, realmente, quem precisa estar ali diariamente passa aperto ali. E gostaria de me manifestar também em relação a uma publicação que saiu sobre a minha pessoa, em relação a esse tema, onde o jornalista, talvez tenha me compreendido mal, colocou que eu não tinha posicionamento. E, na verdade, no dia que fui questionada pelo jornalista, eu não tinha mesmo, eu não tinha conhecimento do projeto, e foi isso que eu disse. A minha resposta foi: eu não vou me posicionar enquanto eu não tiver conhecimento do projeto do executivo. Então era isso, hoje eu tenho conhecimento do projeto, sou a favor sim da utilização daquele espaço do Clube Ipiranga, e sei que já foi muito falado aqui, mas para quem está nos ouvindo principalmente, é importante que se frise que a utilização não é do parque. Em momento algum vamos retirar o lazer dos nossos anapolinos para estar colocando um prédio ali, até porque não haveria nem estrutura para isso. No caso, eles vão utilizar o Clube Ipiranga, que hoje não funciona como clube, é um local que está parado. Hoje a prefeitura gasta em média R$30 mil de aluguel do imóvel hoje, onde funcionam as secretarias. E além de tudo, vai ser uma economia para o nosso município. Então, só em relação a esse jornal, que é um jornal que acaba formando opinião, que colocou que eu não tenho posicionamento, eu só não me manifestaria em relação a algum assunto sem conhecê-lo. Então é isso, agradeço a oportunidade e devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora Aline Rosa. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Teles Júnior.
Bom dia, presidente, bom dia, nobres vereadores, bom dia, ouvintes, bom dia, telespectadores, bom dia à imprensa, jornalistas, cumprimento na pessoa da jornalista Fernanda, todos os jornalistas aqui hoje. Presidente Hamilton Filho, venho hoje nessa tribuna parabenizar a Igreja Pentecostal Deus é Amor. 39 anos de Anápolis. Uma igreja, Mauro Severiano, fundada em 3 de junho de 1962, João da Luz, pelo saudoso pastor Davi Martins Miranda, um dos homens mais ilustres do protestantismo brasileiro. A Igreja Deus é Amor, hoje ela tem 22 mil templos, e ela está em 136 países. Valdete, aniversariante do dia, e já quero dar os meus parabéns a Vossa Excelência. O fundador, pastor Davi Martins Miranda, veio falecer no dia 21 de fevereiro de 2015, mas a sua esposa, a irmã Ereni, até hoje, é a presidente do ministério. Então, vereador Eline Rosa, essa igreja pentecostal Deus é Amor, em todo o país, ela é baseada em evangelizar, nesses princípios, em amar o próximo, Antônio Gomide, em resgatar as pessoas das drogas, em zelar pelos bons costumes e em cuidar da vida espiritual da fé que professa. Nós não poderíamos deixar de reconhecer o que em Anápolis está sediada na rua 14 de julho, o seu templo, e que agora faz 39 anos de muita luta. Começou com 3 pessoas, para você entender a história e por que o reconhecimento de uma casa de leis a essa instituição. Lélio, começou com 3 pessoas, o pastor, a esposa e uma irmã. E hoje tem mais de 22 mil templos, em 136 países. Nesse dia, eu proponho aqui uma moção de reconhecimento, de aplauso, para esta igreja que faz história, no Brasil, no mundo e também na nossa cidade, com a passagem do seu aniversário. Não poderia deixar de furtar, de dizer aos senhores e às senhoras a importância que tem da parceria dessas instituições para o poder público, para a comunidade Domingos Paula. Porque, na verdade, muitas vezes, onde o poder público não alcança, não resgata essa instituição como parceira, como voluntária, ela vai lá e retira essa pessoa daquela deficiência, daquela necessidade. Ela cobre aquilo. Então a gente precisa exaltar essas parcerias, assim como, Leandro, os times de futebol traz alegria, o entretenimento, também as igrejas traz o alívio para o oprimido, para as vidas espirituais. Então essa casa no dia de hoje reconhece a passagem da Igreja Pentecostal Deus de Amor, os seus 39 anos na cidade de Anápolis, quando em 1978 ela escolhe a nossa Manchester para se instalar. E eu quero aqui agradecer o presidente, contando com o apoio de todos os pares na assinatura dessa moção de aplauso, e o meu obrigado a todos vocês.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Antônio Gomide. Antônio Gomide, no grande expediente.
Pois é, está em transição. Bom dia, senhor presidente, bom dia, novos vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, populares que acompanham a nossa sessão ordinária dessa terça-feira, acompanhantes pela internet, ouvintes das nossas rádios, na TV. Quero aqui, senhor presidente, fazer uso desse grande expediente. Primeiro, para fazer um comunicado que tivemos ontem junto ao Ministério Público Federal, e fizemos ali uma, protocolizando uma ação importante, entendo eu, para que a gente possa resgatar a iluminação pública ali do perímetro urbano da nossa cidade, entre o trecho que vai desde a saída de Brasília até o viaduto da Vila Jaiara. Esse é um trecho que foi entregue pelaquela empresa, uma empresa de uma concessão federal, que é, obviamente, responsabilidade do DENIT, mas que nós temos aí há pelo menos 6 anos, mesmo entregue aquela obra, com toda a fiação, com todos os braços, núcleos para iluminação, e nós nunca tivemos efetivamente uma iluminação naqueles mais de 10 quilômetros que estão ali instalados, aqueles postes. Mil e uma desculpas, nós já fizemos requerimento, já vi outros requerimentos nessa casa, quando o prefeito, lembro de cobrar muito da empresa, do DENIT, e nós nunca tivemos uma ação eficaz. Por isso, essa ação que estou protocolizando no Ministério Público Federal não é uma solicitação, mas é uma forma de fazer com que a justiça determine que o DENIT resgate aquele trabalho que foi pago, obviamente, pelo poder público, que foi pago com dinheiro público, mas que a cidade de Anápolis, mesmo tendo todo aquele aparato, toda aquela sinalização, ela não está servindo para ninguém, além de que causa uma insegurança muito grande no transtorno das pessoas que moram, obviamente, ali do lado direito, lado esquerdo, aquela via na BR-153, causa um transtorno muito grande. Uma vez que nós temos ali vários bairros importantes, como Recanto do Sol, a entrada do Recanto do Sol, todos aqueles bairros, e também pegando ali parte da Boa Vista, parte do Alvorada, né, e adjacência. Então,
uma parte,
nós,
vereador,
fizemos essa protocolização exatamente no sentido de fazer com que o DENIT, através do Poder Judiciário, a Justiça tome uma decisão para que possamos resgatar o sentido daquela obra importante e que, obviamente, ela é responsável para dar mais segurança naquela região. Uma parte, vereador.
Vereador, realmente essa...
Vereador Hamilton.
Essa propostura do senhor é muito importante, realmente é um resgate que tem que ser feito dessa iluminação. Já houve dissabores em relação àquilo lá, de roubos dos fios em outros tempos, várias situações desagradáveis que ocorreu ali. Ocorreu uma certa vez que colocaram a fiação e roubaram antes mesmo de ligar.
De ligar.
O senhor, o senhor conhece essa realidade. Mas a notícia é boa, e eu acho que essa discussão é oportuna, porque, salvo engano, na última, na segunda, há duas semanas, há 15 dias atrás, nós estivemos em Goiânia, numa reunião com o DENIT, discutindo, a pauta principal era a questão da passagem do Recanto do Sol. Discutiu uma solução para aquela questão do trânsito, que o viaduto do lado da BR-414, com 53, já está sobrecarregado, sem condições, e buscando discutir com o DENIT essa questão de uma nova passagem, uma trincheira, enfim, uma solução para aquela questão. E na mesma reunião, onde estava presente o diretor do DENIT, o secretário de obras, o prefeito Roberto e eu, o DENIT consultou o prefeito que eles iriam refazer aquela iluminação se a prefeitura encarregaria da manutenção e pagamento da taxa de energia. E nessa mesma reunião, o prefeito Roberto apalavrou com o DENIT e autorizou que se fizesse o termo de cooperação para a prefeitura assumir a manutenção e também o pagamento da respectiva conta de energia, como é o costume do DENIT. Então, eu acho que essa discussão é uma boa hora, porque está sendo uma discussão que é oportuna, está acontecendo, está em andamento, certamente com o apoio do Ministério Público Federal também vai ajudar essa questão, mas é uma questão que tive a grata satisfação de participar de uma reunião onde pôde se encaminhar uma solução para essa questão. Então, cumprimentar o senhor pela discussão, dizer que está sendo encaminhada também essa solução para essa questão.
Eu acho que é isso. Acho que nós precisamos somar forças, uma vez que é da cidade, é uma obra importante, e que desde a instalação ela não funcionou 20 dias. Nós temos mais de 6 anos ali instalado e que, infelizmente, não está tendo utilização,
parte,
principalmente
vereador,
na questão da segurança em relação àqueles moradores. Uma parte para nós, vereadora.
Vereador, eu quero parabenizá-lo por essa fala e sobretudo pela iniciativa de buscar também o apoio aí junto ao Ministério Público Federal. E nós apresentamos um requerimento que foi aprovado aqui semana passada, se não me engano, também nesse sentido, que é uma preocupação de muitas pessoas e, sobretudo, as pessoas que transitam muito, e ali tem muitos alunos que passam por ali, principalmente vindo das faculdades. Então, há uma necessidade, sem dúvida, e quero parabenizá-lo por mais essa iniciativa exitosa.
Obrigado, vereadora. Eu quero aqui, no segundo momento do grande expediente, senhor presidente, repercutir uma fala da nobre vereadora professora Geli de ontem sobre a questão do recebimento ou não de regência para os coordenadores pedagógicos e técnicos da nossa cidade, na rede municipal de educação. Ontem nós tivemos uma reunião dos professores e professoras, dos sindicatos, junto com o secretário municipal de educação, e é importante dizer aqui, em alto e bom tom, nós não podemos deixar ou fazer com que uma atitude, já nesse mês de setembro, faça qualquer corte nos salários, nas gratificações, referente aos coordenadores pedagógicos, por causa da regência. A história mostra que desde 2009, quando foi instituída a lei e quando foi colocada a lei, ela já dava ciência para que esses coordenadores pedagógicos pudessem sim receber essa regência. A lei, ela possibilita isso, e é importante nós entendermos que quando nós falamos em ser, quando nós falamos em coordenador pedagógico, nós estamos falando de uma pessoa que pode, a qualquer momento, estar dentro da sala de aula, porque ela está no local de trabalho, substitui o professor, e mais do que substitui o professor, ela é responsável pela formação do professor, nobre vereador. Como que essa pessoa vai ser penalizada se ela pode substituir o professor na regência, se ela pode, inclusive, fazer e dar a responsabilidade da formação do professor? Como que ela vai ser penalizada tirando 10% das suas gratificações? Ela, para ser coordenadora pedagógica, ela não tem nenhuma gratificação especial. Ela está ali colocando o nome dela a serviço da unidade escolar. Então, a lei, quando foi criada, e foi criado pelo entendimento dentro de um plano de carreira, para que a gente pudesse, em 2009, começar uma nova prática na educação, valorizando esse coordenador. E eu me lembro muito bem, e aqui apenas para alertar, que muitas vezes essas atitudes que fazem, e essas ações que prejudicam o coordenador, tira salário, tira gratificação, parte de umas pessoas que ficam na prefeitura pensando que prefeitura é para ser tratada como banco. Prefeitura é para servir as pessoas. Banco é que tira juro, faz juro, dá, cobra taxa, não perdoa ninguém. É o contrário. A administração tem pessoas que estão ali dentro. E eu me lembro que também atitudes como essa foram feitas tentativas para que a gente pudesse retirar essas gratificações naquela época desses coordenadores. Qual era o argumento daquela oportunidade? O argumento é que nós tínhamos professores demais nas escolas. Me lembro, Luiz Lacerda, que o secretário, que não era da educação, ele chegava para a gente e dizia, olha, para reduzir, para diminuir custo, tem muito professor aí nas creches, tem muito professor aí nas escolas. Os coordenadores, nós não precisamos de tanto coordenador pedagógico, não. Vamos colocar um coordenador pedagógico, ele olha todas as escolas. Esses eram os argumentos que alguns secretários chegavam para que você abraçasse e dissesse, opa, esse aí está querendo me ajudar, esse está querendo... Mas tirar gratificação de professor não ajuda ninguém. Não ajuda a administração, porque não vai fazer economia e vai atrapalhar a vida de muitas pessoas. Então é importante ressaltar que essa atitude ontem na reunião ficou muito claro que essa atitude ela não veio do secretário municipal de educação. O secretário disse na reunião que quer formar uma comissão para ir lá discutir com o prefeito. Ora, se ele vai fazer uma comissão para discutir com o prefeito, significa dizer o quê? Que ele não sabia, ou ele sabia e foi direcionado para avisar, como aconteceu. Fez com que a assessoria de comunicação da Secretaria de Educação pudesse comunicar os diretores, pudesse comunicar os coordenadores pedagógicos. Então não parte hoje de uma visão para poder somar na educação, parte de uma visão para tirar com burocracia, fazendo com que algumas pessoas que apenas estão pensando em finança, apenas estão pensando em arrecadar para a prefeitura, mas esquece de valorizar o profissional, como é o caso especificamente, para não retirada desses valores de gratificação com relação à regência. É importante firmar para que, no mês de setembro, esses profissionais da educação não sejam penalizados. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência, convido a vereadora Vilma Rodrigues por até 10 minutos.
Bom dia a todos. Como disse meu nobre colega aqui, Antônio Gomide, eu sempre venho com duas questões, uma boa e uma ruim. Eu falo que eu nunca subo aqui com uma boa e uma ruim. A ruim eu deixo por último porque não dá tempo, não é? Mas eu quero desejar a todos um bom dia, especialmente para Dr. Valeriano, diretor do PROCON, presidente do meu partido, responsável pela minha presença aqui nesse plenário hoje, porque hoje eu aqui estou única e exclusivamente por insistência do Dr. Valeriano. Nunca pensei em ser política, mas de tanto procurá-lo e pedir ajuda, ele me conduziu, com toda boa vontade que é inerente dele, ele me conduziu até aqui. Muito obrigada, doutor, por o senhor fazer parte da minha vida. Né? Se eu estou aqui hoje, eu devo ao doutor Valeriano. Eu gostaria de falar primeiramente, trazer ao conhecimento dos nobres pares, a questão do nosso presídio. A gente tem no DEPEN, quando lá nós estivemos, lá tem uma verba específica, que aqui em Anápolis ela já veio e já voltou mais de 5 vezes. Não foi só agora, nesse atual governo, foi no governo também do Antônio Gomide, foi no governo do João Gomes, foi no governo agora também do atual prefeito. O que que acontece? Essa verba vem destinada para o novo presídio. Eu estive agora, antes, enquanto estavam provisoriamente os presos de Aparecida, e estive agora, depois, como presidente de Direitos Humanos, da Comissão de Direitos Humanos, eu estive lá depois que os presidiários foram retornados para Aparecida. Depois que eles voltaram para Aparecida. Então, lá carece de uma reforma muito grande para que o nosso presídio também, o antigo, seja reformado. Tem um amontoado de pessoas que jamais vão conseguir se ressocializar na situação que está agora no presídio velho. A verba está lá no DEPEN disponível para a cidade de Anápolis. Eles aqui já estiveram, já fizeram o relatório, esse relatório já foi encaminhado para a Prefeitura Municipal. Então, o que que é que está precisando? Eu acho que é um caso dessa casa, né, tomar conhecimento, interferir nessa questão e fazer com que essa verba chegue o mais rápido possível para que haja essa reforma do novo presídio. Lá, gente, não é uma reforma simples, não. Lá não tem tratamento de esgoto. Lá não tem asfalto para chegar até lá. Sim, vereador.
Muito bom a notícia que a senhora está trazendo aí, que o poder público está vindo recurso para poder investir nessa área. Mas tem alguma documentação em mão para a gente poder ajudar a senhora a correr atrás disso aí, ver de que forma realmente que o município possa pegar? A senhora pegou algum documento para poder estar nos apresentando?
Eu estive e falei com o diretor do DEPEN, toda a comissão, a vereadora Thaís, vários vereadores que comigo estiveram em Brasília, foi encaminhado, a comissão do DEPEN esteve aqui em Anápolis, já por 2 vezes, esteve também em Aparecida e esteve também na prefeitura. Esse documento, vereador, não é o DEPEN que tem que passar para a prefeitura, é a prefeitura que tem que passar para o DEPEN. A prefeitura tem que encaminhar esse documento para que seja autorizado. A verba está disponível para a reforma do presídio. Essa verba já esteve aqui em Anápolis por 5 vezes, ela foi voltou. O Valdete esteve lá conosco, ele mesmo está falando aí, reforçando o que eu estou dizendo aqui na tribuna, porque ele esteve no DEPEN conosco. Essa verba esteve aqui em Anápolis, à disposição, e já foi, voltou por falta de um processo, né, para que ficasse para a reforma do presídio. Hoje, gente, quem for no presídio, graças ao diretor atual, que a gente não está tendo rebelião ali. Mas está muito próximo. Ali está um amontoado de pessoas. sendo que nós temos um presídio faltando muito pouco, para terminar, para que esses presos tenham uma qualidade de vida melhor e que a gente possa ter esperança que eles saiam dali também como pessoa melhor. Então, depende agora da prefeitura para que isso aconteça. Essa verba está lá no DEPEN. E todos que estiveram lá conosco têm conhecimento disso. E eu fui informada ontem, liguei no DEPEN, e eu fui informada que basta solicitação da prefeitura com o projeto. Com o projeto. Falta o projeto para a reforma do antigo presídio e para a reforma também do novo. Porque a reforma do novo agora é até maior do que o antigo. Então fica aqui esse pedido para que todos os vereadores façam um esforço conjunto para que isso aconteça. A segunda coisa que eu quero dizer aqui é sobre um projeto meu que está tramitando aqui, que é sobre o idoso acima de 80 anos, para que ele tenha prioridade, sobrepondo aos outros idosos de 60 anos. Hoje a prioridade não fala se é o de 60 ou se é o de 80. Mas esse projeto vai beneficiar as pessoas, os idosos, acima de 80 anos, para que eles tenham prioridade em hospitais, para que eles tenham também em lotérica, para que eles tenham prioridade em qualquer meio que ele esteja. Inclusive, que eles tenham prioridade nos estacionamentos. Então, depois que for atendido esses idosos de 80 anos, gente, é que serão dada prioridade aos demais. Hoje, tanto faz, hoje na mesma fila de prioridade, está um idoso igual o Mauro, que nem idoso é, de 60 anos. Qual que é o direito que o Maurão tenha prioridade? Conversa 24 horas. Ele, você pode falar, a não ser a audição dele, o resto está perfeito, não está, Mauro?
Uma parte, Vera?
Sim.
Quero parabenizar a senhora, porque reconhece nesse projeto expressamente aquilo que a pirâmide está acontecendo. O número das idades felizes, né, cada vez mais aumentando. Então, 60 anos e 80 anos, e que Deus aumente mais. Né? Então, esse projeto vem em boa hora, a senhora tem o nosso apoio. Reconhecer que quanto mais avança a idade, mais cuidados especiais, mais carinho essas pessoas e atenção tem que ter. Então, parabéns pelo projeto, é um projeto oportuno, acredito que todos os pares também acompanharão isso e conta com o nosso apoio para a idade dos 80 anos que a senhora tanto defende aqui. Parabéns, Vilma.
Eu que agradeço muito ao vereador Teles, que sempre, nunca, gente, aqui eu posso contar no dedo qual é o vereador que nunca votou contra o interesse da população. E um desses vereadores é o vereador Teles. É, numa passagem minha pelos hospitais essa semana, gente, foi pedido para que eu colocasse em votação esse projeto dos 80 anos. Para que essas pessoas tenham prioridade. Porque enquanto não for votado aqui, e esse projeto não virar lei, ele não vai ser cumprido. Às vezes não é cumprido nem o do idoso que hoje tem 60 anos. Hoje 60 anos não é idoso mais. Hoje a pessoa de 60 anos, nós temos pessoas aqui, vereadores, com 60 anos. Né? E ninguém fala. Obrigada, Mauro. Então, quem diz que o Mauro hoje, ele corre muito mais do que um vereador de 20. A capacidade dele é maior do que um vereador de 20. Então, aqui eu deixo esse pedido para que os nobres pares votem a favor desse projeto dos 80 anos. Obrigada.
Obrigado, vereadora Vilma. Na sequência, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Bom dia, meus nobres pares, todos os vereadores. Quero aqui cumprimentar toda a imprensa, seja ela falada ou escrita, também pela Rádio Manchester. É uma alegria poder retornar a essa tribuna hoje, pela manhã. E eu quero aqui endossar as palavras e dar meus parabéns ao vereador Antônio Gomide pela sua postura de ir até o Ministério Público Federal quanto à BR-153. Mas eu quero fazer parceria junto com o senhor, porque o Ministério Público agora está surtido de documentos de denúncia para poder ver a questão da BR-153. Porque no dia 20 de março de 2017, às 17h02, eu fui até o Ministério Público Federal e fiz também a denúncia da BR-153, está aqui na minha mão. E eu acho que muitas vezes já falei aqui nessa tribuna a respeito da BR-153, porque eu moro vizinho dela ali, tem quase 30 anos. Então fiz a denúncia, e nós obtivemos uma boa resposta, mas parabéns, Gomide, por você fazer isso, e agora nós temos caldo para engrossar. E eu queria te fazer um convite para o senhor estar aqui comigo na audiência agora no dia 15, aqui no plenário da Câmara. O senhor vai muito contribuir comigo aqui e com os outros que estiverem aqui presentes a respeito da BR-153.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Nós precisamos entender, e eu acho que o pronunciamento do senhor está na posição correta, porque nós temos uma obra executada na cidade.
Verdade.
E essa obra, no caso da iluminação, desde o trevo ali, do Avan, até no trevo da Jaiara, ela nunca teve uma utilidade. Se nós estivéssemos aqui lutando para poder colocar iluminação naquele espaço, até nós poderíamos dizer, olha, está faltando orçamento. É o contrário. Lá nós temos os postes, as luminárias, e nós estamos precisando o quê? Que a justiça, nesse momento, sim, ela possa nos ajudar a fazer com que aquela obra que está ali seja benefício para os moradores.
Verdade.
E ela é uma obra urbana. Aquela área toda ali, nós temos bairros dos dois lados. Então é importante que a gente possa realmente juntar forças, possamos cobrar. Porque às vezes você faz um requerimento, às vezes faz... mas a ação na justiça, ela vai nos ajudar a dar esse caminho mais forte para podermos conseguir o objetivo que é a melhoria daquela região no sentido da segurança para aqueles moradores. Mas parabéns aí pelo pronunciamento, vereador.
Obrigado, Gomide. Então fica o meu convite para o senhor estar aqui comigo no dia 15 à noite. É a audiência sobre a questão da BR-153. Quando eu fiz a denúncia, eu disse lá a questão porque era mato alto, roubo às pessoas que passavam ali embaixo do viaduto, quebra de para-brisa, estupro. E eu fiz com levantamento pela Polícia Civil. Que para nós falar, nós temos que ter documento em mão. Está aqui. E alguém me disse que o vereador não tinha, que está preocupando com o BR-153, que isso é federal. Tem obrigação, sim. Se eu fui eleito pelo povo, Gomide, você e outro que foi eleito não foi atrás, quem é que vai atrás? Eu acho que é obrigação, agora eu vou mexer com o brilho dos nossos deputados estadual e federal, eles que tinham que estar olhando isso, e eles não estão olhando. Mas nós não podemos esperar só por eles, por que eu como vereador não posso ir? Posso ir sim. E eu obtive a resposta, porque foi convidado para uma audiência pública na Assembleia Legislativa no dia 25 do mês de maio, essa audiência proposta pelo Júlio da Retífica, e quando naquela oportunidade vários prefeitos aqui, faz parte da destino da BR, aqui rumo a Belém, estava presente, vários vereadores, presidente de Câmara. E de Anápolis estava somente eu, mas representei Anápolis e tive a oportunidade de falar a respeito do que acontece aí na BR-153. Então o assunto vai ser bom, porque dia 15 agora nós temos tudo para discutir aqui. E eu quero agradecer mais uma vez, Jackson Charles, não sou cabo eleitoral da senadora Lúcia Vânia, não, mas aquela mulher é competente. Porque ela pegou... E ela foi lá na procuradora e conseguiu derrubar a liminar da Galvão e chegou na mão do presidente e o Temer, para isso ele prestou, pelo menos para chancelar e derrubar e caiu na caducidade. Galvão já foi. Então, que ela siga em paz por onde ela quer que vá. Mas um outro assunto que me traz aqui à tribuna, senhor presidente, ontem eu retornei à rodoviária. Nós vamos ter uma audiência pública lá agora na quinta-feira, às 14 horas, e eu quero convidar todos os nossos pares. Mas a situação lá está pior do que eu estava imaginando. Cada dia que volta lá, aparece coisa pior. Ontem a delegada, a doutora Gene, me encaminhou para mim um ofício dela, 102/4/2017, dizendo assim: conforme contato via telefone, informe a Vossa Excelência que, durante o último mês, foram registrados 13 prisões em flagrante, relativa a crime de furto, roubo, tráfico de droga, tentativa de homicídio, todos ocorridos ali, entre o Carrefour, Praça do Ancião, Terminal Josias Moreira Braga. Ali virou um corredor da morte. A situação está complicada ali no terminal rodoviário Josias Moreira Braga. Mas eu quero contar com a participação da Câmara Municipal para me ajudar. Convidamos as autoridades competentes para estar ali. Ontem eu falei na GR, vai estar o representante da GR, sim, vai estar lá. E nós vamos discutir o assunto. Hoje, às 15 horas, eu vou estar recebendo o presidente da empreiteira da firma, que toma de conta da concessionária da Atlântica, vai estar no meu gabinete, nós vamos conversar hoje à tarde. Mas que atitude precisa ser tomada é rápida e urgente quanto ao terminal rodoviário Josias Moreira Braga. Inclusive, anteontem, teve uma tentativa de homicídio de novo lá à noite. Teve um estupro na parte da tarde, lá não está tendo hora, não. A festa está grande. Mas o que me doeu, agora eu quero pedir ao Jackson Charles, você vai me ajudar. Os taxistas me cercaram lá e eu não pensava que aquele povo era daquele jeito, não. É gente boa. Sofredor, o tal dos taxistas. Aí um senhor de idade, eu me esqueci foi o nome dele, mas eu quero fazer depois para pegar, conhecer ele de perto. Ele chorou para mim, mostrou a camisa rasgada. 60 anos de taxista. Passando por uma humilhação muito grande. Não está conseguindo verba nem para tratar da família, nem dinheiro para pagar o táxi que tem. E eles me disseram, Jackson Charles, você é meu amigo, como prefeito também é, que 8 vezes procuraram o prefeito, todas as vezes que procuraram, o prefeito não recebeu eles. Manda o vice-prefeito receber. E eu acho que quando a pessoa quer receber, não é falar, não é com o vice, é com o prefeito. E o Roberto é nosso amigo. O Roberto, eu não acredito. E eu propus para eles que já liguei lá, estou pedindo audiência minha com os taxistas de Anápolis. O prefeito vai receber. O Roberto é gente boa. E ele falou lá, quando ele foi lá, que ele receberia eles. Então eu creio que vai receber. Não é o vice-prefeito, não. Não é o Márcio. O Márcio é gente boa. Mas eles querem falar é com o prefeito. É com quem tem a caneta. E eu não tenho dúvida, já, que você vai me ajudar. O prefeito vai receber nós e lá também os taxistas. Porque eles são sofredores, estão sofrendo naquele lugar ali. E não é só ali, não. Tem muitas coisas para resolver a respeito dos taxistas. A outra coisa, senhor presidente, ontem às 15 horas e 30 minutos, eu andando aqui pela cidade, eu estava indo em direção ali ao São Joaquim, é um apagão que aconteceu. Eu estou lutando para fazer uma moção de apelo para a ANEEL, para cobrar da SEG, é o desaforo que está acontecendo com a nossa cidade na questão da falta de luz. É queima de aparelho, e volta, e apaga, e incende, e apaga. É uma miséria o que está acontecendo com a questão da selva aqui na nossa cidade, a ligação da energia com o povo. O povo não sabe mais para quem clamar. E eu acho que nós temos que gritar agora, fazer uma moção de apelo, é para a ANEEL. É ela que tem que cobrar da selva, cobrar do governo, cobrar de quem quer que seja. Mas tem que ter uma resposta, a população está sofrendo. Estão tendo prejuízo e para quem que vai recorrer? O bom que meu amigo Valeriano está aqui nesta manhã, Valeriano. Seja bem-vindo a essa casa, o senhor está aqui nesta manhã, homenagem que Lélio está fazendo para vocês, um aplauso. Quem sabe depois eu posso explicar direitinho para os consumidores que tem os aparelhos queimados, o que fazer, como fazer para ser restituído. Porque o vai e vem da energia, liga e desliga, virou uma farra. Né? Então é preciso de tomar atitude, nós vamos fazer esse pedido. A Câmara Municipal, todos os vereadores, nós vamos fazer uma moção de apelo para a ANEEL, cobrar de quem quer que seja. A questão da energia aqui na cidade de Anápolis, virou uma farra também. Então eu quero agradecer a todos, muito obrigado, essas minhas palavras. Amanhã tem mais.
Obrigado, pastor Elias. Aproveito para antes de passar para o vereador, Jackson Charles, cumprimentar nosso amigo, secretário de Defesa do Consumidor, Valeriano Abreu, o Enéas Teodoro Taída Bem, diretor do PROCON, o Ariovaldo Pires Batista, gerente de fiscalização, nosso famoso, conhecido mundialmente como marido do PROCON, né, há muitos anos, é o Douglas Paulino, chefe de gabinete do Valeriano, e o Guilherme também, assessor técnico, sejam muito bem-vindos, logo logo iremos entregar uma moção de aplauso a vocês pelo trabalho, em homenagem agora ao dia do consumidor, né, essa semana importante, então sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. Sua palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui a mesa, na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores que nos assistem através da NET, Canal 10, UniTV. Cumprimentar a nossa diretoria de comunicações e a nossa diretoria legislativa pelo trabalho desenvolvido e todos que estão presentes aqui em nosso mini auditório. Eu, antes de fazer a pauta a qual eu vim falar, presidente, eu queria aproveitar a fala do vereador que acabou de usar a tribuna, agradecê-lo pelas palavras proferidas à mais competente senadora do estado de Goiás, talvez uma das mais competentes do Brasil, senadora Lucivânia, que abraçou a causa da BR-153, porque ela é uma senadora que prima pelo desenvolvimento do nosso país e através de uma ação conjunta dela com alguns companheiros no Senado Federal, ela conseguiu a publicação da caducidade do contrato existente da concessão da BR-153, exatamente para resolver questões colocadas aqui pelo nobre vereador Antônio Gomide e também por vossa senhoria. Aproveitar e pedir o apoio do senhor. O senhor me pediu o apoio, eu vou pedir para o senhor. Dizer que, com relação aos taxistas, eu não posso comungar com o mesmo pensamento do senhor, porque por duas ocasiões, eu particularmente, e o meu vice-líder, que é o vereador Mauro Severiano, que é do seu partido, esteve comigo em reunião com o prefeito Roberto Nados, e não com o vice-prefeito, com os taxistas de Anápolis. Não sei se o senhor está mentindo. Alguém está mentindo, não sei se é o senhor, mas assim, talvez esteja equivocado. Mas enfim, só dando essa satisfação aí, e ao mesmo tempo pedir apoio do senhor. O senhor acabou de dizer aqui da inoperância do serviço prestado pela ANEEL, a CELG, né? Que obviamente tem a direção do estado de Goiás como coautor aí dessa inoperância. O senhor, sendo presidente do PSDB, líder do PSDB nessa casa, um vereador que se mostra aí preocupado com as questões anapolinas, nos ajude também para que realmente essa ANEEL, essa CELG, venha para dirimir e resolver o problema da sociedade e não trazer problemas como ela tem trazido. Mas eu quero adiantar aqui, presidente, eu quero fazer um apelo à mesa diretora. Ontem, felizmente, eu tive um encontro com alguns diretores dessa empresa. E eu, presidente, trouxe até um cartão de um cidadão e quero que a mesa diretora, ele topou a parada, os cabra parece que é macho, não sei se para resolver, mas para enfrentar é, para que eles estejam nessa casa de leis, para dar satisfação para o professor Napolino das suas ações que estão sendo feitas, inclusive das melhorias que estão sendo implementadas, que é uma luta desta casa aqui, que nós temos documentos de audiências públicas, idas na presidência, que é no que diz respeito, vereador João, ao atendimento das religações voltando para a cidade de Anápolis. Ou seja, a questão técnica, segundo me foi falado por essas pessoas, esses presidentes, inclusive tinha lá o engenheiro Wesley, que eu aqui quero cumprimentá-lo pela sua dedicação e competência, eles toparam o desafio de vir nessa casa de leis para dar satisfação aos vereadores e à população anapolina, e eu quero pedir à mesa diretora que faça essa agenda com os diretores da ANEEL para que eles possam vir aqui na cidade de Anápolis. O vereador levantou, eu queria que ele se assentasse para não dar a impressão que ele vai brigar comigo. Eu queria, na fala do vereador Gomide, eu queria, em primeiro lugar, dizer o seguinte, o vereador tem razão, prefeitura, ela existe é para servir a população, sim. Mas prefeito existe para cumprir a lei. Se ele não cumprir a lei, ele é irresponsável. Não estou aqui chamando os que não cumprir de irresponsável, não. Estou dizendo que o prefeito Roberto Naves tem que cumprir porque ele é responsável. E eu quero aqui convidar a todos os vereadores que ainda paira dúvidas e a população napolina para ler comigo o artigo 63 da lei do plano de cargos e carreiras do município, que diz o seguinte: ao professor que estiver em efetivo exercício de regência de sala de aula, será concedida a gratificação de 10% sobre o vencimento base. Exercício em regência, na minha opinião, e na opinião da Procuradoria,
e eu quero aqui
cumprimentar a procuradora do município, que eu quero dizer que isso aqui não é uma atitude meramente do prefeito Roberto Naves, preocupado em economizar aqui ou economizar ali, não. A preocupação do prefeito e da procuradoria, feito pela procuradoria, é no cumprimento daquilo que a lei determina. Já eu dou a parte para a vossa senhoria. Então, o único objetivo é cumprir com aquilo que a lei determina. Lei esta que foi aprovada nessa casa.
Uma parte, vereador.
Vereador Gomide. Uma parte. Vereadora Geli, então o senhor perdeu seu tempo. Vereador Geli.
Obrigada, vereador Jackson Charles e líder do prefeito. Vereador, eu acredito, e todos nós conhecemos a lei, inclusive tive a honra de fazer parte não só da elaboração deste estatuto, mas também de outros, e que fique bem claro a nossa colocação, tanto ontem quanto hoje, e nas reuniões que fizemos ontem no sindicato, e também com o secretário da Educação, não foi no sentido, em nenhum momento, de descumprir a lei, mas a forma como foi feita para o cumprimento dessa lei. Eu concordo, e falei também aqui, que nós temos hoje vários advogados aqui, e nós sabemos da subjetividade da lei, e da interpretação que cada um dá. Então, quando o vereador Antônio Gomides usou hoje a tribuna e falou da atribuição do coordenador dentro da escola, sem dúvida nenhuma, eu entendo que ele poderia sim receber a gratificação de regência, mesmo porque ele está dentro da sala de aula. Mas por demais, vou concluir, a forma como foi feita, sem dar condição para que esse funcionário possa optar de um documento assinado no dia 8 de agosto, e agora, a forma como foi colocada de imediato para eles, sem dúvida nenhuma, e o Alex ontem na reunião até ele concordou com a forma como foi colocada. E nós não podemos concordar e não podemos aceitar que seja tirado o direito desse coordenador de receber ou uma gratificação, ou gratificação de regência, ou outra gratificação pelo trabalho excelente que
ele fez na sala de aula. E eu agradeço a senhora, vereadora, pelas suas palavras coerentes, corretas, sérias. E se a senhora pegar a minha fala de ontem nessa Casa de Leis, eu disse exatamente isso que a senhora está dizendo. Por exemplo, lei, vereadora, você descobriu que está errado, você é obrigada a cumprir, não tem tempo, não. Agora.
Uma parte.
Com relação, o senhor perdeu o seu tema, desculpa. Com relação à questão das coordenadoras pedagógicas, eu disse ontem aqui nessa tribuna, eu disse que a procuradoria já estava reunida por determinação do prefeito Roberto Naves, por entender que, independentemente de ganhar ou não a regência, a própria lei já os garante uma gratificação, vereadora. Eu falei isso ontem aqui. Isso está pacificado com o prefeito Roberto Naves. Não há nenhum desentendimento com relação a isso. Agora, o professor que não está em sala de aula, ele vai ser aplicado a lei, sim. Vai ser aplicada a lei. Ele é obrigado a cumprir a lei. Lei que nós fizemos. Lei que foi mandada por essa casa,
uma parte,
pela administração,
vereador,
anterior. Eu dei a parte para o senhor, não quis. Agora o senhor tem que ter paciência de falar pela ordem.
Por isso que eu estou pedindo, porque eu estou querendo.
Eu estou dizendo que o objetivo da lei é excelente. Então não façamos aqui querer criar, volta a dizer, factóides de uma coisa que está aqui para ser obedecida. E eu quero aqui dizer e o vereador Jean conhece muito bem, né? A procuradora do município que apresentou isso para o prefeito, né? Que é a doutora Flávia Maria, que ela é extremamente competente. Eu não estou questionando. Questione, então, a procuradoria do município. Questione a avaliação feita pela doutora Flávia, a quem eu respeito e acredito nas suas decisões imparciais, por ser também uma servidora pública. Agora, o prefeito tem a obrigação de cumprir com a lei. Por quê? Eu digo, por quê? Que esta alteração, que esse equívoco, não foi visto atrás. Por que não foi visto? Vamos entender. Eu não quero aqui nem atribuir também, vereador Lacerda, isso, mas eu quero dizer o seguinte, infelizmente, a lei diz isso. Se o prefeito não tomar atitude, ele também vai ser omisso à lei. Ele vai ser conivente ao erro. E que os coordenadores pedagógicos, vereador Geli, muito bem falado pela senhora, que também já tinha pacificação do prefeito Alberto Alves desse entendimento, até porque a própria lei já dá garantia da gratificação que não era paga, ou que não é paga, e que agora deve ser paga. É óbvio, a lei dá garantia. É fazer uma readequação da lei maravilhosa, que foi mal interpretada,
Conclua, por favor, exiguidade, vereador.
Não atendia os anseios e está prejudicando os professores. Essa que é a verdade. Futuramente o prejuízo é grande, mas o prefeito, preocupado, inclusive, com os professores, está tomando essa atitude de forma responsável, porque quem administra o município, ele tem que também ter a responsabilidade de cumprir aquilo que está expresso na lei, mesmo que essa lei tenha sido feita pelo prefeito anterior, isso não importa. O importante é que ele está cumprindo com a lei. Tem uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, convido o vereador Domingos Paula.
Quero cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela rádio, pela TV, pelos meios de comunicação. Cumprimentar a mesa diretora, na pessoa da vereadora Geli. Inclusive, o vereador me pediu uma parte, mas eu não vou dar, vereador, porque meu tema é outro. E, na realidade, eu quero é dar uma apaziguada nisso aqui e depois a senhora fala pela ordem, tá? Porque o assunto é outro assunto, porque senão vai... Eu quero começar destacando uma reunião que houve hoje de manhã, ali na prefeitura, onde a gente, através do prefeito, do secretário, Gesso Falado, Secretaria de Esporte, montou ali, tomando posse, o novo conselho da Secretaria de Esporte. E lá esteve presente o vereador Leandro Ribeiro, a vereadora Eline, o vereador Luzimar e o vereador Japão, e eu também como membro indicado por essa casa aqui, pelo presidente Hamilton Batista Filho, eu estive presente também para poder participar do Conselho de Esporte Ana Paulina. E a primeira reunião do Conselho será já na sexta-feira de manhã, para a gente poder se reunir e, com certeza, a partir da semana que vem, já vai vir projeto em relação à Secretaria de Esporte para essa casa, para poder beneficiar a população da nossa cidade. Presidente, antes de eu entrar no meu tema aqui, eu quero hoje cumprimentar e dar os parabéns ao vereador Valdete pelo seu aniversário. Dizer ao senhor, vereador, que a Câmara Municipal e a sociedade anapolina fica muito grata de ter uma pessoa igual o senhor aqui na Câmara Municipal. Por quê? A Câmara Municipal é aonde que quem vem para essa casa, quem decide não é nós, não. É o eleitor. Muitas das vezes a gente vê algumas pessoas criticando algum vereador que é eleito e vem para essa casa aqui. Mas graças a Deus nós vivemos um regime democrático, que é onde quem elege o vereador é a população. Então, senhor, eu quero cumprimentar o senhor pelo aniversário do senhor e cumprimentar o senhor pelo trabalho que o senhor desenvolve pela sua região e principalmente pela luta do senhor para poder chegar aqui nessa casa. Eu acompanho o senhor várias eleições e para chegar nessa casa aqui não é fácil. E o senhor, apesar da persistência, Deus recompensou o senhor, e o senhor em 2016 o senhor conseguiu chegar E agora o senhor está fazendo o trabalho aqui nessa casa de não só ajudar aquela região do Polo Centro, mas também levar a sua mensagem à população de Anápolis. Uma parte é o vereador Mauro Severiano.
É, só para ter mais conteúdo, suas palavras aí, também quero parabenizar o Valdete. Ele já foi suplente meu no PDT, e para o Valdete chegar aqui não foi fácil, é uma via cruz. E eu costumava dizer, na época, para o Valdete, eu ia visitar ele na casa dele, lá no onde o setor ele mora, quando ele era meu suplente, eu estava no PDT, ele sempre foi um vereador sem mandato. Ele lutou tanto por Anápolis e por aquela região, muitos vereadores de outra bancada que passaram por aqui, João, que tinha mandato. E o Valdete, persistentemente, andando ali, caminhando ali, festa junina, final de ano, pedindo, agariando fundos aí, para participar de todas aquelas festanças. Então, parabéns pelo seu aniversário, mas aí tudo isso que você falou, eu assino embaixo. O Valdete, já vê ele aqui, um homem simples, muitas pessoas não dão atenção para ele, mas é uma pessoa extremamente especial, principalmente na sua região. Ele colaborou com todas as administrações de todos os prefeitos que passaram por Anápolis, até na oposição e na situação. Ele ia lá, não encheu o saco do prefeito, cobrar coisas para o bairro dele, que muitos vereadores daquela época não cobravam. Parabéns, Valdete, e pelas suas palavras. Foi muito boa a oportunidade de parabenizar o Valdete.
Rapaz, vereador.
Sim. Assim, eu tenho outro tema para a comunidade, eu queria fazer o cumprimento pelo vereador Valdete, né?
Eu queria só
parte para o vereador Valdete.
Então eu só queria agradecer essas palavras que vêm de Vossa Senhoria, do vereador Marão, que isso, como se diz, engrandece a gente. Isso daí é um dos melhores presentes de aniversário que a gente pode ter. O reconhecimento dos próprios pares, fazendo uns elogios à pessoa que está aniversariando. Então, eu acredito que isso aí fica muito importante para a gente e aumenta muito mais, viu, Domingo, a nossa responsabilidade. Obrigado pela colocação de vocês.
Gente, assim, esse assunto do Valdete, vou entrar no tema, porque senão vai acabar. Eu quero dizer para vocês que eu, vereador Domingo, quando eu subo na tribuna aqui, e faço uma discussão com algum colega ou algum parceiro, da minha parte, essa discussão, ela termina bem naquela porta ali, ó. Da porta para lá, não tem nenhuma, da minha parte. Da minha parte, não tem nenhuma mágoa, nenhuma perseguição, nem nada. Então, aqui, a discussão, às vezes que a gente fala, o contraditório, fica, da minha parte, sempre fica empenado com qualquer vereador, tá? E eu quero deixar isso bem claro. O outro tema que eu quero entrar... O presidente da casa fez uma solicitação à Comissão de Urbanismo e Transporte para a gente poder... a Comissão de Urbanismo e Transporte e Meio Ambiente para a gente poder marcar uma visita com a Tânia Valeriano da Senago lá nas obras do Piancó. Eu quero dizer que eu já fiz esse requerimento, vai passar pela Câmara aqui hoje, solicitei a data do dia 21... que dá na quinta-feira, e do dia 22, que dá na sexta-feira, às 9 horas da manhã, para ela nos dar uma posição para a gente poder fazer uma visita da comissão com os demais vereadores que tiver interesse. E eu aproveitei a oportunidade desse requerimento, aí eu quero aqui pedir ajuda também do vereador Pastor Elias, que além de vereador, como presidente do partido, e tem uma amizade muito próxima com o governador e com certeza também com a gerente da Seneago, vereador, nós já não aguentamos mais o tanto que esses esgotos da nossa cidade estão entupindo. O senhor que mora naquela região nossa e a gente passa, não tem como trafegar. As pessoas já não aguentam mais. Mas por quê? Deu de quanto foi implantada essa rede de esgoto aqui, a discussão dos vereadores aqui, são a respeito daqueles canos de 100 milímetros que não comporta. Para as pessoas que estão nos ouvindo em casa, para ter uma ideia, quando nós fazemos uma obra na nossa casa, a ligação do banheiro para o esgoto, ou do banheiro para a fossa, que tem alguns lugares que não tem esgoto, é fossa, nós usamos cano de 100 milímetros. Então, assim, e a Seneago nunca tomou nenhuma posição em relação a isso. Então, nós fizemos um requerimento solicitando que, pelo menos... que retomou lá na nossa região, ali na Vila Sul, na Chácara Americana, a obra de refazer o esgoto, e continua colocando os canos de 100 milímetros. E o que que acontece? Está mais que aprovado que esse engenheiro que já estiver aqui em audiência aqui nessa Câmara, tentando, de alguma forma, enganar a nossa cidade, os vereadores dessa casa, que o canto semilímpico comporta a rede de esgoto. A gente não comporta. No mínimo, tem que ser um cano de 200 milímetros. Então, da agora para frente, vamos fazer um trabalho forte, criticando esse governo do estado de Goiás aí. Ele não tem responsabilidade com a cidade de Anápolis. Quando o vereador fala da rodoviária, a rodoviária faz parte do governo estadual. O governo estadual que deu a concessão para essa empresa, a Tanta, administrar a rodoviária. Então, vereador, quando o senhor fala... O senhor vai na contramão aqui. Porque, além do senhor ser líder do PSBB dessa casa, o senhor também é presidente do partido e o senhor tem acesso direto ao governador e ao vice-governador. Então, o senhor tinha que ir lá e trazer um documento aonde o governador e o vice-governador fizessem um compromisso sério com a população de Anápolis. Porque não tem nenhum compromisso sério com a população de Anápolis. O que é que o governo hoje faz no estado de Goiás? Ele está fazendo um trabalho... Igual uma emissora de televisão está aí. Quem quer dinheiro? Chega nos municípios, quem quer dinheiro? Aí doa 1 milhão. Quem quer dinheiro? Doa 1,5 milhão. Uai, tem que fazer um trabalho sério. Anápolis é uma cidade de 400 mil habitantes. Anápolis é o segundo PIB do estado de Goiás e não é levado a sério pelo esse governo que está. Em relação aos mototaxistas, em relação aos taxistas da rodoviária, pouco dia nós tivemos uma audiência nessa casa aqui, aonde eles estiveram aqui presentes para poder debater em relação ao Uber que está rodando na cidade. E depois, vereador Luiz Arcelio, eu fui procurado pelos taxistas ali no nosso gabinete, aonde eles trouxeram uma solução que eles poderiam reduzir o preço da bandeira. E eu me propus a conversar lá no CMTT com o Cacai. Até marquei uma reunião com o Cacai, mas depois eles recuaram. Infelizmente, eu acho que a Câmara Municipal, ela tem um lado. E o lado da Câmara é o lado da população. Então as coisas estão modernizando. Modernizando de uma forma aonde o Uber hoje realmente roda mais barato na cidade. E eu já vou concluir, senhor presidente. Mas para os taxistas, os mototaxistas... Se enquadrar, infelizmente, vão ter que abaixar, porque senão vão ficando para trás. Igual quando saiu o computador, a máquina da tipografia, infelizmente, ficou para trás. E agora, a internet, já através do WhatsApp, também está tomando seu espaço. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência, o último orador do Grande Expediente, o vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a mesa diretora, todos os seus membros, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, os nobres pares, cumprimentar a imprensa aqui presente, a Rádio Manchester, os internautas que nos acompanham. Eu quero contribuir nessa discussão da educação, porque eu tenho sido bombardeado por alguns professores, coordenadores, que me pediram a minha interferência nesse processo. Porque essa gratificação de regência, ela é um prejuízo. É um prejuízo claro e notório. Eu fiquei feliz de ouvir o líder do prefeito, Jackson Charles, de dizer que, na verdade, é uma interpretação da lei, que eles não vão ser prejudicados porque a lei contempla eles de uma outra forma. O que irá acontecer é que no contra-cheque vai mudar essa gratificação de regência, vai mudar o nome, mas ele vai continuar ganhando essa gratificação. Aí é o seguinte, eu queria mostrar para vocês aqui qual que é a motivação desses coordenadores em me pedir essa participação nesse processo. Eu vou falar com as palavras de um coordenador para eu não prejudicar o sentimento desses coordenadores lá na ponta, os profissionais da educação. A gratificação de regência retirada de coordenadores pedagógicos, técnicos, professores readaptados, A retirada desses 10%, desses profissionais, não se faz justa. Além de ser uma vitória conquistada com luta do sindicato, tornou-se um direito desses profissionais. Pois todos trabalham com alunos o tempo todo. A questão não se resume em educação somente na sala de aula, e sim em todos os espaços de CMEIs, CEIs, escolas da rede municipal. Tirando essa gratificação de regência, significa que coordenadores técnicos e pedagógicos não têm que entrar em sala de aula na falta de um professor, e sim liberar os alunos para casa, uma vez que esses profissionais não são gratificados para realizarem um serviço que não é dele. Esses profissionais têm muitas atribuições dentro da unidade, e estar em sala de aula, substituindo o professor que faltou, faz com que ele atrase todo o serviço programado. Daí a importância da gratificação de regência, que na verdade não vai ser esse nome agora, né, segundo o nosso líder. Lembrando que muitas vezes chega a faltar 3 professores um dia em uma mesma unidade. E os mesmos têm que se esforçarem para que o aluno não saia prejudicado e que as aulas aconteçam. Todos esses profissionais lidam com alunos o tempo todo, em todo espaço escolar. O maior prejudicado será quem? O aluno. Porque já que o coordenador não vai poder substituir o professor no motivo justo, que os professores são humanos, pessoas humanas, que precisa de repente lidar com a saúde dele, tem interesses pessoais, não pode estar na sala de aula. E quem é que é o coringa que segura as pontas? É o coordenador. Então, aí vai ter que mandar os alunos para casa. Eu acho que isso é um prejuízo enorme. Eu acho que, em vez de mandar uma notícia dessa, deveria ter adequado antes, adequado essa forma de gratificar os coordenadores, para não dar essa polêmica toda, gerar essa polêmica toda, já que a lei já contempla, né? Boa parte, vereador.
Vereador, obrigado pela parte. Eu ainda não havia me manifestado a respeito desse assunto, porque eu não estava entendendo bem o que estava acontecendo, mas peguei umas aulas ali hoje com a nossa mestra aí, a professora Geli, e passei a entender. Primeiro dizer, eu estou vendo aí a briga aí do líder do governo aqui com a oposição na casa em relação a esse assunto. Mas primeiro dizer que essa insatisfação da categoria, ela não foi criada aqui dentro da Câmara Municipal. E pelo jeito que está sendo colocado, parece que essa insatisfação foi criada aqui pelo vereador Antônio Gomide, pela vereadora professora Geli. E na realidade ela não foi criada aqui dentro. Aqui dentro nós estamos apenas discutindo esse assunto, que existe de fato a insatisfação em meio à categoria. Eu estava vindo hoje, ouvindo a Rádio Manchester hoje, uma comissão lá falando sobre esse assunto, realmente a categoria está revoltada em relação a esse assunto aí. E a nossa preocupação é justamente essa que Vossa Excelência trouxe, com o nível aí da nossa educação, que graças a Deus, de 2009 para cá, nós conseguimos resolver o problema da educação municipal aqui na cidade de Anápolis. E não queremos transtornos nessa área aí, para o bem da nossa população, para o bem do aluno, para o bem aí de toda a comunidade aí escolar. Então, quando esse assunto chega a refletir dessa forma, a categoria insatisfeita desse jeito, sei que certamente vai se buscar aí um jeito de resolver, eu espero que se busque uma forma de resolver, mas o que nós estamos notando é que certamente começou já de forma errada, porque senão não haveria essa insatisfação que está havendo aí em meio a essa categoria. E a nossa preocupação é justamente lá essa que Vossa Excelência colocou, com o nível da nossa educação. Não podemos deixar voltar para antes de 2009, que a educação aqui tinha muito mais problema do que acerto. Mas apenas reafirmar que essa insatisfação não foi criada aqui dentro da Câmara Municipal, e sim pela própria categoria dos professores. Devolva lá.
Eu só quero dizer que eu fiquei satisfeito com o esclarecimento do líder, Jackson Charles, porque ele falou que simplesmente vai mudar a nomenclatura no contra-cheque. É isso que nós esperamos. Vai deixar de ser gratificação de regência para outro tipo de gratificação que a lei contempla. Foi isso que eu entendi.
Vereador Geli. Obrigada, vereador. Eu espero que realmente seja isso. Não foi essa a colocação ontem na reunião que tivemos com o secretário de Educação, de todos os coordenadores, e que eu estava ali. E uma das colocações nossa lá foi exatamente esse pedido, que se aguarde até que o coordenador ele possa optar se ele quer ir para a sala ou não. E não foi essa a colocação do secretário, no sentido que foi montada uma comissão para poder trabalhar isso com o secretário para ser levado ao executivo. Ele ainda não deu nenhum posicionamento, tanto que os coordenadores saíram dali insatisfeitos em relação à falta de posicionamento nesse sentido. E nós esperamos, sem dúvida nenhuma, que seja resolvido, assim como foi resolvido a questão das conveniadas. Mas que possa, antes de tomar uma atitude, de ser publicada, encaminhada a comunicação para as unidades escolares, porque isso foi feito pela Secretaria de Educação, que haja um diálogo com as unidades escolares, sobretudo com os diretores, que são os representantes legais das unidades escolares. Então, o que a educação pede é isso, porque a educação se faz com diálogo. Que haja esse diálogo, esse respeito ao profissional. E o coordenador, ele merece sim, ele merece ser gratificado pelo serviço, pelo trabalho de excelência que ele executa dentro da unidade escolar. Muito obrigado.
O coordenador é um verdadeiro coringa dentro da unidade escolar, né? Vereador Jean.
Obrigado, João. Só uma pequena participação. Quero concordar com a vereadora Geli no seguinte sentido. Para que nós possamos promover alteração de denominação, nomenclatura, isso não é uma mera deliberação administrativa. Precisa alterar o estatuto e tem que tramitar. Então, às vezes, o prefeito paga caro pela má orientação. Não é o caso da procuradora, que se embasou na questão jurídica. Mas o modus operandi de tratar a questão, às vezes, torna a situação muito pior do que realmente é. A pretensão, às vezes, é, na verdade, de se regulamentar, de preservar aqueles que realmente merecem e faz jus a perceber a gratificação, mas a forma e o vazamento de certas informações, aí eu digo mais direcionado aos recursos humanos, prejudica o próprio secretário da Educação. Porque, às vezes, ao que eu vi na televisão, eu não estive com ele pessoalmente, parece que foi peito de surpresa também. Então, assim, às vezes, a forma de conduzir a situação gera um desgaste para a administração desnecessário e provoca essa intranquilidade na classe dos professores. Tenho certeza que a pretensão não é prejudicar aqueles que realmente faz jus a perceber a gratificação. Mas, para alterar a denominação, nomenclatura, nós sabemos, é necessário tramitar o projeto, assim como tramitou o plano de carreira e as demais leis que dispõem sobre a classe dos professores e os servidores públicos municipais. Então, é só uma ponderação e um alerta para quando for avaliar questões de relevante repercussão, Jacques, que está diretamente ligada ao servidor, sobretudo também à área da educação, tenha o cuidado necessário para não gerar esse desgaste, às vezes, para a administração, que não quer, de forma nenhuma, prejudicar, eu tenho certeza. Essa não é a meta do Roberto, é o contrário. É fazer gestão e valorizar aqueles que realmente faz jus a perceber. Devo falar.
Eu tenho certeza disso. O nosso prefeito Roberto é legalista, ele quer cumprir as leis, mas ele tem a contribuição dessa Casa de Leis para poder regulamentar qualquer situação. Poderia ter encaminhado para cá para a gente já resolver essa situação aí, já botar um ponto final, porque os legisladores estão aqui, não é? Precisamos trazer a luz, como diz o telespectadores. Obrigado, gente, pela oportunidade. Obrigado, presidente.
Presidente, poderia inverter a pauta para ver os nossos amigos do PROCON, por favor?
Obrigado, vereador João da Luz. Declaro encerrado o grande expediente. Para abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça ferição de quórum.
Bom dia, atenção para ferição de quórum. Vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Pedro Mariano, vereador Izier, vereador Deusmar Japão, vereador Valdete Fernandes, vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereador Deusmar, vereador Luzimar Silva, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador Domingos Paula, vereadora Elina, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E solicito ao senhor secretário para se dar a leitura da votação de moção, na leitura da moção que está na pauta. A palavra está com o senhor.
Moção de aplauso de autoria do vereador Lélio Alvarenga, com assinatura de alguns colegas vereadores. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anápolis, o vereador abaixo elencado vem respeitosamente submeter ao plenário a seguinte moção de aplauso. Ao secretário municipal do Direito do Consumidor, senhor Valeriano Pereira de Abreu, e servidores do PROCON de Anápolis, visto que hoje comemora-se aniversário de 27 anos do Código de Defesa do Consumidor, eis que este órgão do município tem sido instrumento de efetivação da norma. Caso aprovada, seja dado conhecimento da moção ao gabinete do secretário senhor Valeriano de Abreu e ao executivo prefeito Roberto Naves.
A moção de autoria do vereador Lélio Alvarenga, co-assinado por diversos outros vereadores, está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Inicialmente, o autor, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Essa moção foi proposta ontem, que ontem foi dia 11, o dia realmente o dia do 27º aniversário do Código de Defesa do Consumidor. E não poderíamos deixar passar despercebido essa ferramenta tão importante na vida do brasileiro, que é o Código de Defesa do Consumidor. E também não poderia deixar também de mencionar o grande trabalho que o Dr. Valeriano Abreu tem feito à frente do PROCON durante esses anos todos, pelo terceiro mandato consecutivo. Doutor Valeriano ali, juntamente com a sua equipe, tem lutado, tem trabalhado arduamente para que seja cumprido todas as regras, essas leis realmente que têm trazido grandes benefícios para o nosso consumidor. Então, mais uma vez, já tinha usado o plenário para parabenizar todo o PROCON, na pessoa do Dr. Valeriano Abreu, juntamente com a sua equipe, que tem feito um trabalho brilhante. Parabéns, PROCON. Parabéns, doutor Valeriano, parabéns a todos os seus colaboradores nessa autarquia aqui que tanto nos honra na cidade de Anápolis. Agradeço aos nobres pares que assinaram comigo essa moção, e também aqueles que também não quiseram assinar também, muito obrigado do mesmo jeito, e a vida segue, parabéns a todos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Da mesma forma, senhor presidente, eu quero parabenizar o PROCON, todo o seu corpo jurídico. Eu fui o fundador do PROCON aqui em Anápolis, no governo Volno Martins, hoje já estava nessa casa. Primeiro PROCON, nós estava na Praça do Bom Jesus, naquele antigo prédio. Foi o Lourenço Dias, como é que é? Foi meu professor de faculdade. Não, Eugênio, doutor Eugênio. Eugênio, nós buscamos ele em Goiânia, que ele morava aqui em Anápolis, mas estava dando... Não, mas depois veio depois, eu estou falando na fundação. Parabéns todo o PROCON que tem prestado um grande serviço em nossa cidade, em comunidade anapolina. Lógico que os vereadores cobram algumas ações, né, que as pessoas nos cobram, e nós temos que recorrer ao PROCON. Então, parabéns aí, em nome do doutor Valeriano, doutor Enes e toda a sua equipe. E como disse, o PROCON tem feito grandes ações de muita valia em nossa cidade. Eu sou falo porque é o único vereador que está aqui hoje no plenário, que foi o fundador, ele foi fundado em 93. Eu assumi no início de 93, logo 60 dias depois, nós fundamos o PROCON. O Voro Martins era o prefeito. A fundação dele foi o primeiro, aonde ele, ali na Praça do Bom Jesus, parece que não tinha mais do que 5, 6 pessoas. Depois veio tantos outros, advogado, assumiu o PROCON. Então, parabéns, em nome do doutor Valeriano, então, parabéns a toda a comunidade anapolina e todas aquelas pessoas que agrega ali no seu corpo. Um abraço para vocês.
Obrigado, Maurão. Com a palavra, vereador Eliseu Zé Borges.
Somente complementando, eu não poderia deixar aqui de lembrar, também... faça minha as palavras do vereador Lélio Alvarenga. Realmente são duas situações muito interessantes. O Código de Defesa do Consumidor fez uma revolução nesse sentido aí. Antes não tinha um balizador para se cobrar, né, as questões no dia a dia, no relacionamento comercial entre fornecedor e cliente. Então, quer dizer, isso aí foi fundamental, foi importantíssimo. A instituição dessa ferramenta, desse instrumento aí na vida do cidadão brasileiro. E também o Valeriano, que a gente tem acompanhado o trabalho de excelência que ele realiza, a preocupação que ele tem, a dedicação e a resolutividade. A gente tem visto que tem realmente atuado com força. A gente observa que ele tem força, tem autoridade, tem autonomia para estar desempenhando as suas atividades. Então, parabenizá-lo também por essa oportunidade aí de estar aqui presente nessa data de hoje. Senhor Valeriano, meus parabéns aí pela sua condução à frente daquela pasta. Já foi reconduzido, não foi à toa, né? Pela qualidade de serviço que o senhor tem prestado nos últimos anos. Então é isso, senhor presidente. Somente reforçar ainda as palavras e a oportunidade aí dessa valorização importante aí no momento. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lisier. Na sequência, concedo a palavra ao vereador Teles Júnior.
Presidente, eu quero enaltecer a atitude do companheiro Lélio Alvarenga em reconhecer aqui essa luta pelos consumidores. Porque, na verdade, eu acredito que a temática da moção é a questão dessa defesa, né, do código. Apesar que tem que dar nome às coisas. E direcionar aqui essa importância, no país nós elegemos até o Russomano, que faz isso a nível nacional. Para você ver o tão forte que é essa temática. Né, Lélio? Então, eu quero aqui cumprimentar e trazer a minha admiração, Valeriano Abreu, que é um ex-colega nosso partidário, foi secretário do PSC e me filiou na época, né, que foi na parte dele, e sempre companheiro, fez um grande trabalho frente ao PROCON na gestão Antônio Gomide, João Gomes, agora na gestão Roberto Naves, faz um grande trabalho frente a essa instituição, sempre em defesa disso, sempre buscando a parceria com os lojistas. Muito interessante essa atuação do PROCON Anápolis. Sempre uma instituição, é a tendência nacional, a fiscalização orientativa. E isso o PROCON Anapolino tem tirado, tem sido nota 10 nessa relação, atuado quando tem que atuar, da forma, mas principalmente mudando a conscientização. E com certeza, eu falo aqui, sabendo dessas causas, dessas lutas, tem sido um parceiro. O Código de Defesa do Consumidor nesses anos tem avançado, porque antes era visto como bicho, né? Questão de, chegou um fiscal do PROCON, hoje não, chegou um parceiro nosso, chegou alguém que vai nos orientar, que vai colocar aquilo que é correto para que o consumidor tenha as informações adequadas. Parabéns, Valeriano, pelo trabalho. Parabéns a todos os atores que trabalham para a expressão do Código de Defesa do Consumidor, o pessoal da área jurídica, aqueles que diretamente ou indiretamente atuam nisso. E, Lélio, mais uma vez, parabéns pela atuação e lembrança nessa Casa de Leis dessa importante data. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na sequência, concedo a palavra ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero também cumprimentar aqui todos os integrantes da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, na pessoa do seu secretário, doutor Valeriano Abreu. Cumprimentar o Lélio pela iniciativa, muito oportuna, Lélio. Nós somos, inclusive, da área jurídica, passávamos, né, despercebido, mas é sempre importante exaltar aí a criação desse código, né, de defesa do consumidor, que veio realmente a modificar as relações entre consumidores e fornecedores e comerciantes. Porque, na verdade, o trabalho é permanente. O Valeriano, certamente, ao longo desses mais de 7 anos, sabe dizer mais do que ninguém quantas demandas diariamente, certamente, chegam até aquele órgão. E eu quero relembrar aqui, certamente o Maurão também falou, eu até fiquei surpreso, o Eugênio Lourenço diz, mas nós tivemos um outro baluarte também na defesa do consumidor, que foi o doutor saudoso, doutor Evandro Coutinho França, né? Vale ressaltar também, era sempre trabalhava nesse sentido aí. Tivemos ali o pastor Osmar Alves Rodrigues, tivemos também a Miriam Simeão Bueno, né? Pessoas que marcaram ali. E aí o Valeriano, certamente, já por mais de 7 anos, faz um brilhante trabalho. E olha só, vejamos, doutor Valeriano sabe, mesmo já em 2017, Lélio, nós, com órgão, com aparato, estrutura, fiscalização, ainda vivenciamos grandes dificuldades. Um exemplo clássico que eu estou dando, e o Valeriano sabe dessa minha luta, é os consumidores de aparelho celular e do chip, da telefonia móvel. Por exemplo, da zona rural, que até hoje adquirem seus aparelhos, seu chip, mas não conseguem utilizar plenamente, porque não tem sinal de telefonia móvel na zona rural, especialmente nos distritos de Suzano e Interlândia. Nós estamos lutando, eu acabo de falar isso aqui para o Valeriano de novo, e há uma possibilidade real de resolver definitivamente essa questão em meados de outubro, segundo informações de executivos da própria Vivo e Claro. Então, assim, fica o registro, os cumprimentos a toda a equipe, servidores aí do PROCON Anápolis, e realmente parabéns aí, Leve, pela iniciativa. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Você dá a palavra, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero aqui também, não posso deixar de falar a respeito do meu amigo Lélio, né? Que fez o propositura da moção de aplauso a esse órgão que é muito importante no nosso município, que é o PROCON. Eu quero aqui agradecer de público ao Valeriano, aos seus amigos que estão aqui com você, de pessoas, amigas minhas que já foram ali, e até eu mesmo, que já usei o PROCON. Falar nisso, nós vamos erguer a bandeira aqui em Anápolis para colocar em primeiro lugar, claro, né? Campeão da reclamação, acho que ela vai ganhar. E eu quero agradecer ao senhor, Valeriano, e aos seus colegas de trabalho, pela recepção que faz ali com todos os anapolinos que vão ali, aqueles que vão atrás da procura de um socorro. Porque ninguém vai em PROCON para passear. Se vai, é para clamar de alguma coisa. E tem sido bem atendido. Essa moção de aplauso vem numa hora bem importante e pelos 27 anos do Código do Consumidor. Parabéns ao meu amigo Lely, parabéns também ao Valeriano e a todos que ali trabalham no PROCON. Tem o meu reconhecimento. E eu quero fazer um convite, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, Valeriano. Eu estou olhando o senhor aqui, o senhor é uma pessoa competente. Fica o meu convite para o senhor vir para o PSDB. Muito obrigado.
Obrigado, pastor Elias. Da minha parte também, Valeriano, pessoal do PROCON, quero cumprimentá-los pelo trabalho, cumprimentar pelo serviço desenvolvido e que essa moção sirva de incentivo para que continuem fazendo fiscalização, continue fazendo o trabalho do PROCON, que realmente é um trabalho muito importante para a nossa cidade. Eu, que acompanhei de perto, principalmente o último mandato, o trabalho do senhor Valeriano, sei que da competência e da dedicação, que a gente possa continuar implementando a fiscalização efetiva, principalmente nas agências bancárias, que a gente tem que buscar cada dia mais dar essa resposta à população anapolina, que tanto espera de nós vereadores, de vocês, servidores públicos que estão realmente à frente desse trabalho, que é um trabalho muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Então fica aqui nosso abraço, nosso incentivo. Tem muitas, somente em relação dos bancos, tem muitas reclamações, né? Vimos algumas matérias, mais de 15.500 reclamações. Então certamente é uma questão importante, uma questão relevante. E fica o nosso cumprimento ao senhor e a toda a sua equipe, que eu sei que o senhor dá a diretriz, mas que materializa o trabalho, a sua equipe, que realmente tem que dar um grande abraço neles.
Uma par, presidente.
O senhor pode discutir a moção, se o senhor quiser.
Senhor presidente, parabéns, o Valeriano na frente do PROCON, e o PROCON, uma coisa que eu admiro muito no PROCON, quando ele assumiu com o DPVAT, né, que de primeiro, naquele momento da dor da família, e tinha certos advogados, aproveitar aquele momento para... E aconteceu um caso disso, de uma pessoa lá no Campo Limpo. O advogado, antes do corpo chegar no velório, o advogado já estava negociando lá. E foi, não, calma. E aí essa pessoa procurou até o Arvo Valeriano, atendeu ela pessoalmente. E ela ficou toda alegre, porque naquele momento de dor, tem uns aproveitadores que aproveitavam. E hoje o PROCON toma essa responsabilidade, somente para aquela família que está naquela dor... Não tem raciocínio para pensar, né, Américo? E é uma coisa que eu acho bonito do PROCON, viu, Léo? É isso também do DPVA que está lá, né, hoje, acontece e toma frente. Parabéns para essa moção, fazendo homenagem hoje do PROCON,
em nome do Valeriano, que é o secretário, né? Eu vou para lá, Fred.
Obrigado, Pedro. Na discussão, o vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar a iniciativa do nosso vereador Lélio Alvarenga, que é membro da Comissão do Consumidor aqui nessa casa. Essa iniciativa é louvável. E nós estamos comemorando o 27º, né, ano do Código Civil na cidade de Anápolis. Código Consumidor na cidade de Anápolis. Quero também parabenizar e falar que o nosso amigo Valeriano Abreu, que é o nosso representante do PROCON, que é sempre bem-vindo aqui, viu? Quero parabenizar suas ações, sempre enérgicas no sentido de defender o direito do consumidor. E gostaria de registrar, deixar registrado aqui, o convite para Vossa Excelência de fazermos uma parceria juntamente com a Comissão do Consumidor aqui dessa casa, para promover a audiência pública, os seminários, para nós trazermos à luz, como diz o nosso amigo vereador Teles, telespectadores, né, Teles? Trazer à luz para os consumidores com relação aos direitos. Porque hoje nós vimos que o consumidor, ele conhece muito as obrigações. Porque se ele não cumprir as obrigações, ele é punido. Então ele sabe de cor, ele salteado, ele sabe as obrigações. Mas muitas das vezes ele não conhece os direitos. E tem muitos órgãos que prestam serviço público que às vezes não deixam esse direito transparecer, o direito que o cidadão tem. E a gente promover audiências públicas e seminários para trazer o conhecimento para o consumidor. Eu faço essa proposta para o senhor e eu tenho certeza que nós vamos colher frutos desse trabalho. Parabéns, obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, João da Luz. Com a palavra, vereador Américo.
Senhor presidente, também aproveitar a oportunidade, parabenizar e reconhecer aí o excelente trabalho do Valeriano, com muita competência, com muita responsabilidade na pessoa dele. Parabenizar toda a equipe do PROCON. E me parece que o ano passado que foi feito ali, parece que 7 mil e poucas reclamações, e esse ano até agora me parece que já passa de 15 mil, né? Então a gente vê ali a demanda e ele com muita competência ali com a sua equipe, vem dando a resposta positiva aí para os nossos consumidores. Parabéns, Valeriano, parabéns a todo o seu pessoal ali do PROCON. E, senhor presidente, quero também deixar registrado aí que vou estar saindo agora antes do término da sessão, quero que fique registrado. O motivo é porque eu estou agendado uma ressonância agora meio-dia, então eu quero que fique registrado aí o motivo do nosso afastamento antes do término da sessão. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo.
Presidente, só em tempo fazer uma retificação. Na verdade, acrescentar aqui, esse é o perigo de declinar nomes, né? Mas ainda fazendo justiça, eu não sei se exatamente foi diretora do PROCON, mas sempre esteve também empenhada, Neizadi Porto Bernardes. Então faço registro que ela também foi uma pioneira aí na questão do PROCON Anápolis. Eu vou falar, obrigado.
Também no mesmo sentido, a Carmen Falu também foi diretora do PROCON, né? Devido a ressalva a ela, que foi a seu tempo também, deu uma grande contribuição, né? A Carminha é apaixonada no PROCON, foi diretora e cumpriu também a seu tempo um grande papel, uma grande colaboração ao Sistema de Defesa do Consumidor de Anápolis. Concedo a palavra ao vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão do uso da palavra. Quero parabenizar aqui essa autarquia, o PROCON, pelos seus 27 anos de trabalho à frente de Anápolis e região, fortalecendo aí o direito do consumidor na nossa cidade. Eu que tenho um amigo, Valeriano, Dr. Marcos da Costa Ferreira, desembargador, que é excelência no assunto do direito consumidor, sabe todos os artigos de cabeça, é um grande estudioso dos direitos do consumidor, e fico muito feliz por estar participando desta homenagem a vocês. Cumprimento também o Douglas, chefe de gabinete, que está aí, o Enéas, diretor do PROCON, que está aí, o Ari, que está aí em cima, aí junto com os populares, e mais algum servidor que está aí, que não tem seu nome aqui. Parabéns por esse empenho, um trabalho de continuidade, de grande luta aí. Fico feliz pelo
grande desenvolvimento desse trabalho, está sendo bem aceito aí na nossa população. Parabéns.
Senhor, só uma ratificação aí. E quando eu disse aqui, o povo lá fora entraram em contradição. O Leandro falou 27 anos, mas quando 27 anos de Brasil. Aqui em Anápolis, está lá na minha assinatura, na ata, tem 24 anos. Aqui em Anápolis. Agora, a nível nacional, pode ter 27 anos. Só, senão o povo lá fora vai ficar. Né, falar, uma hora fala uma coisa, o outro fala uma coisa. Então, é só para dizer isso.
Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, a doutora Thaís.
Queria parabenizar o doutor Valeriano, que está à frente ao PROCON, a todos os seus colaboradores, funcionários que prestam um relevante serviço para a cidade de Anápolis, atendendo a população nesse sentido de reclamações, de problema, que é muito pertinente, né? Igual que já o vereador Lélio nos passou, que já foram até no momento mais de 15.500 reclamações, né, de usuários dos serviços, de bancos, de demais serviços que tem na cidade. Então, com certeza, é um serviço muito importante que serve para esclarecer, para ajudar e para estar ao lado da população. Então, queria parabenizá-los por esse serviço de relevante valor social para a cidade de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Thaís. Moção está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Queria que, nós já preparamos já a redação, queria que pedir para o nosso secretário poder lê-la, para a gente poder ceder logo em seguida a entrega aos representantes do PROCON.
Senhor secretário, vimos pelo presente, muito respeitosamente, comunicar a vossa senhoria a aprovação de moção de aplausos, na qual esta Câmara Municipal de Anápolis parabeniza o PROCON e toda a equipe de servidores pelos 27 anos que entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor, enaltecendo os relevantes avanços que trouxe ao cidadão brasileiro a Lei nº 8.078, que deu origem ao Código de Defesa do Consumidor, que foi promulgada em 11 de setembro de 1990 e entrou em vigor em 11 de março de 91. Inserindo no ordenamento jurídico brasileiro uma política nacional para relações de consumo. Receba nossas congratulações, seguidas de sinceros protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Câmara Municipal de Anápolis.
Cedendo aqui a assinatura dessa moção e convidar aqui o senhor Valeriano para se posicionar aqui à frente, o Ari também, nosso amigo... O Enéas Teodoro, se ainda estiver aí. O Douglas Paulino. O Guilherme. Fazer. Se houver outros servidores do PROCON também, sinto-se convidados para estar aqui conosco. Convidar aqui à frente o Valeriano. O vereador Lélio Varenga, para proceder de entrega aqui. Todos os vereadores, se quiserem, para a gente fazer uma foto oficial aqui, sintam os convidados também.
Solicito aos senhores vereadores que retornem ao lugar para a continuidade da sessão. Solicito aos colegas que retornem ao lugar para a continuidade da sessão. Pastor Elias, o senhor vai fazer a concessão do uso da palavra pela ordem? A palavra está com o senhor.
Senhor presidente, ainda pela ordem, eu quero agradecer ao Maurão, que me cedeu a sua parte. Eu quero aqui agradecer ao meu amigo, é o Dominguinhos. Na sua fala, ele citou a respeito da questão do governador Marconi, do Dr. Zé Hélito, às vezes dizendo que eles não têm a responsabilidade. Tem responsabilidade, sim. E se o senhor estava aqui ontem e está hoje, eu fico feliz porque o senhor falou que o que passa aqui, de lá para lá, acabou. Nós dois temos amizade e eu sou seu amigo e somos seu vizinho. Eu bem falei na tribuna ontem e falei hoje de novo. Quem está reclamando a respeito da rodoviária não é outro vereador de outro partido, não, gente. Sou eu que sou do PSDB, presidente do PSDB. Nós estamos assumindo a responsabilidade, chamando para cima de nós. O senhor pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Que o que é do governo, nós vamos atrás, sim, e vamos dar uma resposta. E eles têm responsabilidade, sim, tanto o governador quanto o vice-governador. E vou fazer um convite para o senhor. Eu acabei de ligar lá no Jalo Fontoura, vou marcar, nós vamos nós dois lá a respeito da Seniago. Em vez de falar com a Tânia, nós vamos lá falar com quem resolve o negócio, com quem sabe. Nós vamos levar a questão dos canos, porque eu já tenho reclamação também. Então falei lá com ele, está em São Paulo na reunião, e ele vai marcar audiência para nós dois ir lá. Pode ficar tranquilo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, pastor Elias. Com a palavra, o vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Eu só queria, porque eu fiz inscrição pela ordem, agradecer ao Lélio, viu, Lélio? Parabenizar pela essa iniciativa e também na presença do pessoal do PROCON, que é uma iniciativa louvável e é um reconhecimento da própria comunidade em relação ao PROCON de Anápolis. Você está de parabéns. E também queria também agradecer aos nobres padres que fizeram uma colocação sobre a minha pessoa, vista a minha data de aniversário. Quero agradecer a todos, viu, Teles, que foi uma fala que nos elogia muito, nos engrandece, você entendeu? Então eu me sinto honrado pela colocação, vindo de todos, e priorizar pela questão dos nobres pares que também fizeram essa colocação, me colocando nessa posição que vocês me fizeram. Então, eu agradeço a vocês todos. E aproveitando também a oportunidade, eu queria tranquilizar os moradores lá do residencial Polo Centro, como vocês citaram, que eu sou um lutador por essa região, né, Dominguinho? Então, eu queria falar para eles que eu não estou só lutando por questão de adentrar a linha de ônibus Polo Centro ao Morumbi, até próximo às casas lá, mas também com a conclusão do asfalto da primeira etapa, já priorizando ou a criação ou ampliação do CIMEI, seria outra creche, ampliação do posto de saúde, lá do Calistolândia, ou que seja criado um novo, viu, Léo, lá no Polo Centro, você entendeu? Então, isso aí até a escola nossa já vai ter que ser ampliada. Visto com agora a chegada desse morador de 146 casas, você vê que é uma população numerosa. Para uma escola que já era pequena, para a população do Polo Centro e bairro já adjacente, então agora vai ficar muito mais complicado. Então a gente já está viabilizando. Você entendeu? Nós estamos caçando todos os meios para que seja abreviar mais próximo esses objetivos da gente. Então eu agradeço a eles a preocupação e o interesse por estar nos ajudando, porque precisa de ter cobrança, na verdade tem que ter cobrança, mas graças a Deus, Deus está me dando a tranquilidade de correr atrás desses objetivos. Então, eu estou falando para ele que seja bem-vindo ao Polo Centro, dê um pouquinho de tempo para a gente, que a gente está lutando. Porque ninguém faz da noite para o dia essas reivindicações que é de grande porte, de grande valia para aquela região. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, pelo PSB.
Obrigada, vereador Valdete. Pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui, vereador Pastor Elias, dirigir a Vossa Excelência. Eu estou aqui no meu segundo mandato. A nossa preocupação em relação ao governo estadual é porque não é sério naquilo que ele fala. Prova maior está aqui, ó. Esse vereador que senta aqui atrás de mim, Valdete. Nós temos uma briga antiga ali no Paulo Centro, a construção de uma escola estadual. E esse mesmo governador que o senhor falou aí, que é sério, tanto faz o governo Marconi como o governo Zé Hélito, já fez um compromisso com essa casa aqui de construir aquela escola 2010, 2011. Aliás, eles têm 18 anos no poder e a última escola estadual tem 15 anos que foi construída. Aí eu pergunto ao senhor, uma nação, qual que é o primeiro fundamento de uma nação, de um governo sério, o investimento dele é em quê? É na educação. O primeiro investimento de um governo sério é na educação. Então, quando esse governo aí, que a gente sabe que não é sério, que é o governo Marconi, que já está fazendo uma pré-campanha por seu vice, para tentar tornar o vice-governador, a gente fica preocupado. E assim, o senhor como colega aqui de bancada, o senhor como colega até de bairro, que nós dois moramos vizinho, a gente vê, não é nem questão de inocência da parte do senhor, o senhor está fazendo o trabalho do senhor, que é realmente não só defender o partido, mas também defender o governo e defender aquilo que o senhor pensa. Mas no nosso caso aqui, nós já passamos pela realidade. E qual que é a realidade? Que realmente o governo não tem compromisso. Nós estamos falando do governo estadual, não tem compromisso com a nossa cidade. O compromisso deles é de um ano e meio que intercede a eleição. Aí o compromisso de vincar praticamente todo mês, de 15 dias. E tem mais. Quando for no começo do ano que vem, aí aumenta a vinda deles aqui. É dois em dois dias, às vezes vem todo dia. E rapaz, mas corre quando é período de eleição, viu? Que intercede. Então, o que nós queremos do governo estadual é um compromisso do governo de 4 anos. De quê? Ganhou a eleição, por exemplo, Anápolis é o segundo PIB do estado de Goiás. Então, Anápolis tem que ser tratado com seriedade. É na rede pública de educação, é na rede da saúde. E esse pedido aí, deu de 2010 em relação à rede de esgoto, nunca foi resolvido. Já tivemos audiência aqui, nunca foi resolvido. Então, quando a gente faz uma crítica aqui, é uma crítica construtiva e não uma crítica negativa. Queremos resultado.
Obrigada, vereador Domingos Paulo.
Senhor presidente.
Eu queria aproveitar essa palavra pela ordem e fazer uma retificação na fala da minha colega vereadora Vilma. Eu também faço parte da Comissão de Direitos Humanos e essas unidades dos presídios de Anápolis, tanto o Assis, que é o Centro de Reinserção, e o Novo Presídio, estão sob a tutela do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, então, e não da Prefeitura. Então, esses projetos que precisam ser apresentados ao DEPEN é de competência do Estado e não da Prefeitura. Obrigada, e com a palavra, vereadora professora Geli. Com direito de resposta, o vereador Pastor Elias, 1 minuto.
Senhor presidente, eu quero dizer ao meu amigo o seguinte. Eu acho que a gente tem que trabalhar em cima de documento. Se o senhor tem 2 mandatos que está completando agora, ou é 3, me apresenta os requerimentos que o senhor já fez cobrando, direcionado ao governador, porque o senhor é vereador, tem direito como eu tenho. Interessa o partido. Que nós dois vamos lá. Eu acho que nós temos que trabalhar em coisas. Se para mim cobrar, eu tenho que ter documento. Quando eu cobro, eu já fiz o pedido, já cobrei muitas vezes. Agora, se não tem, ficar só falando aqui não adianta. Se o senhor tem documento, requerimento desses 18 anos
que o senhor está pedindo acontecer a questão da escola, ou se tem, me apresento, nós vamos lá nós dois. Estou prontinho para ir com o senhor lá. Contanto que o governo tem responsabilidade, sim. Agora, se o senhor tem o documento feito, o requerimento, que o senhor é vereador. Se tem, me apresento, nós vamos lá junto. Não tem problema, não. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, pastor Elias. Com a palavra, pela liderança do PSC, o vereador Lélio Alvarenga.
Pela ordem, senhor presidente. Em primeiro lugar, quero parabenizar meu amigo, meu colega, o ilustre vereador Valdete. Valdete, pessoa simples, humilde, mas de coração grande. Você, Valdete, vem desempenhando um papel importante, um agente comunitário. Ele é uma autoridade, porque ele age com o coração. Eu te conheço já há tempo, sei do seu trabalho. Parabéns, que Deus possa continuar te iluminando, protegendo a sua vida, dando paz, sabedoria e, acima de tudo, muita força e coragem para lutar pela nossa cidade. Segundo lugar, senhor presidente, falar um pouquinho a respeito desse escândalo mesmo, nobre vereador Domingos. É um absurdo, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, pastor Elias, tenho muito respeito pelo senhor, pela sua pessoa, mas o que se fizeram, o que foi feito na cidade de Anápolis, colocando esses canos de 100 milímetros, igual o vereador Domingos falou mesmo, gente, você põe isso para sair da sua casa até a fossa ou até a rede de esgoto. Como que uma população tão grande, aí na minha região mesmo, próximo da Chaga das Rosas ali, vereador, todos os dias esgoto vazando ali, o mau cheiro, estão se construindo aquele condomínio bacana lá. E a estrutura que foi dada pelo governo do estado? Uma estrutura péssima, horrível, que não corresponde à expectativa nem à necessidade, não só daquela região, da cidade toda. Me desculpa, mas a gente não pode deixar tapar o sol com a peneira, pastor Elias. Tá bom? Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Pela liderança do PTB, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Em relação a Santiago, nós temos que realmente reconhecer que é uma dificuldade realmente confiar, vereador Pastor Elias, nas programações da Santiago. Vou relembrar aqui nós tivemos aqui nesse plenário a informação do Antônio Fernandes. O Gleib soltou até foguete, que ia passar a rede de esgoto. O Gleib comemorou, soltou informação, nós, né, todos, sairia da São Joaquim e iria para lá. Da mesma forma, a resposta que eu tive em relação ao Bom Sucesso e Itamaraty, vai iniciar também. Inclusive, os engenheiros lá de Goiânia estiveram aqui, apresentou para nós, etc. Mas, infelizmente, não podemos confiar na programação da Santiago. E é verdade que tem bairros, eu não sei quem abordou essa questão das fossas, tem bairros que não comporta mais furar. Um mau cheiro. Um Bom Sucesso mesmo tem um local lá que não tem como fazer mais fossa. Então, assim, é lamentável a procrastinação da implantação. O São Joaquim, salvo engano, instalou. Implantou realmente. Mas o restante das programações, Itamaraty, Bom Sucesso, Freostar, Antônio Fernandes, que era recurso próprio, Antônio Fernandes, que era recurso próprio, nada disso. Agora, em relação à tubulação de 100 milímetros. Quando estava sendo instalado ali no São Sebastião, até o trabalho do vereador Jacques, realmente foi feito, eu fui contactado por vários moradores questionando. Mas, de fato, as normas da ABNT, a Associação Brasileira, normas técnicas, vereador Lélio, define como padrão a tubulação de 100 milímetros. Então, realmente, fica difícil, porque aí é uma definição técnica, que eu, particularmente, também acho pouco, mas foi cumprido. Mas fica aí o registro que, lamentavelmente, pastor Elias, estamos torcendo aí para o Jales, porque as programações anteriores apresentadas aqui da Santiago foram todas fracassadas, infelizmente. No plano municipal de água, várias outras audiências públicas, a convite de vários vereadores, em reuniões que tivemos lá, não cumpriu. Né? Agora, realmente, confiar é complicado. E só para encerrar, em relação a... O vereador Domingos comentou hoje a inauguração, a instalação do Conselho Municipal de Desportos. O vereador Leandro esteve lá também. Tomara, vereador Leandro, que agora seja mais um instrumento para que nós possamos ver as ações da Secretaria de Esportes fluir com mais celeridade. E eu tenho uma grande expectativa, sobretudo agora na gestão do colega, amigo Gerson Falatti, que realmente sumiu recentemente. Percebo que tem colocado a ordem e a locomotiva nos trilhos lá, mas nós precisamos cobrar, não é nem só da Secretaria de Esportes, não. Mas eu creio até lá com o homem forte do orçamento, que é o nosso secretário Igor. Porque tem no orçamento a previsão do recurso para determinada despesa, mas a secretaria não consegue empenhar para promover determinado evento. Então fica aí, né, a expectativa que nós possamos ver a coisa fluir melhor agora e que nós possamos realmente ver os recursos da Secretaria de Esportes ser efetivamente aplicados aí, sobretudo na promoção de eventos importantes para a cidade. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Pela liderança do PSB, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Contribuí também com essa discussão apontada pelo vereador Jean e os demais vereadores no que diz respeito à questão dessa tubulação que está sendo colocada nas redes de esgoto. Eu, particularmente, fui um dos primeiros a ser atendido nesse pedido e tive a preocupação de fazer uma consulta junto ao CREA e eu recebi uma resposta do CREA de que a tubulação colocada é a tubulação feita universal. Então, não há preocupação no que diz respeito a isso. Inclusive, no São Sebastião já está funcionando. Eu estou comemorando agora a instalação do esgoto no setor sul, arco-íris ali daquela região, e aguardando no Arco Verde. Mas a equipe está lá implantando. Nesse quesito, eu só tenho a agradecer, até porque, não só no esgoto, mas eu consegui também, fui um dos primeiros a ser atendido na nossa solicitação, que foi a substituição da rede de água tratada de canos, para canos adequados, que os canos eram de amianto. E eu trouxe aqui uma discussão muito pesada com relação ao câncer que era causado por essas tubulações. E na Vila Formosa foi todo substituído, assim bem como no conjunto Raul Balduino, ambos, solicitação do vereador Jackson Chaves. Então, nesse quesito aí, eu só tenho a agradecer. Mas eu queria aqui fechar a discussão no quesito educação e anunciar para a população anapolina, para todos os vereadores, comemorar aqui uma lei dessa Casa de Leis aprovada há muitos anos. E aqui eu quero cumprimentar o ex-vereador José Alves Lobo, que é o nosso meu vizinho, amigo Zezinho Lobo, professor Zezinho Lobo, que apresentou nessa Casa de Leis uma lei para a implantação e criação do cursinho público municipal gratuito. E amanhã o prefeito Roberto Naves está fazendo o lançamento e fazendo a abertura das inscrições para o cursinho municipal público em Anápolis, gratuito, para que as pessoas possam ter acesso à universidade, podendo aprimorar-se mais aí, poder disputar uma vaga aí numa universidade pública que é muito concorrida e que às vezes um cursinho pode muito contribuir. E cumprimentar mais uma vez o nosso Lacerda, o nosso ex-vereador amigo, que lutou tanto para que esse projeto fosse colocado em prática, e agora jogador de futebol até hoje com mais de 70 anos, um exímio atleta, meu vizinho, comerciante hoje na minha querida Vila Formosa, e que nós estamos aqui comemorando. Para mim, a vitória hoje não é só do professor Zezinho Lobo, mas também o vereador Jackson Chaves sente-se contemplado por uma lei que foi aprovada há tantos anos aqui, quando ele ainda era vereador, se não me falha a memória, há 12 anos atrás, ou 14 anos atrás, desde 96, aprovada nessa casa, e que agora o prefeito Roberto Naves está resgatando um compromisso de campanha, aproveitando a lei do professor Zé Alves Lobo e colocando amanhã o lançamento para o cursinho municipal público gratuito, dando amostras da sua visão ampla do que é a educação e a importância da educação para o prefeito Roberto Naves. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Pela liderança do PT, a palavra o vereador Antônio Gomide.
Usando pela ordem, senhor presidente, fala do vereador Jackson, líder do prefeito, importante, acho que o cursinho ele resgata o compromisso que o prefeito tem com a sociedade. Agora é importante ressaltar que esse dinheiro que possa ser aplicado no cursinho, ele não é o dinheiro da educação que vem para a educação pública, gratuita, e que possa fortalecer o ensino fundamental e a pré-escola. A discussão nessa casa de hoje, ela passou por essa discussão de valorizar o professor da rede municipal. Eu acho que é uma discussão extremamente importante, e nós precisamos ressaltar aqui, para que a gente não tenha nenhuma surpresa no final do mês em relação à diminuição dos vencimentos de qualquer técnico, de qualquer coordenador pedagógico. E é esse o nosso pedido que fica aqui nesse debate, nessa discussão importante que foi feita nessa casa hoje. Que o secretário municipal de educação, que ontem ficou muito assustado junto àqueles professores ali, que essa comissão que ele está formando possa realmente refletir uma mudança de comportamento naquele ofício, naquele circular que foi encaminhado e que não tenha validade qualquer no sentido de diminuir vencimentos no final do mês de setembro. É esse o pedido. Então é preciso que a gente possa fazer o debate, resgatar a importância do debate da educação pública e gratuita, na valorização dos planos de carreira, na interpretação da lei. Em nenhum momento existe descumprimento de lei quando se paga coordenador pedagógico. Lá na lei não diz que não pode pagar coordenador pedagógico, até porque o coordenador pedagógico faz parte da sala de aula, ele cumpre esse papel. Então essa é a interpretação da lei. Aqui não tem nenhum sentido retirar vencimentos nesse momento sem fazer um diálogo com o professor. Então é importante que a gente não fique só no debate, mas que as medidas que já foram, pelo menos, pensadas e que já foi feito, inclusive, com circular para as escolas, que ela possa ser revista e que não haja, mais uma vez, qualquer tipo de redução nos vencimentos. Esse é o nosso pedido. Entendo que essa discussão foi muito bem feita nessa casa, é uma, obviamente, uma determinação do Poder Executivo, mas que nós estamos aqui em defesa e solidário a esses profissionais da educação, que nós achamos extremamente importante ter esses coordenadores pedagógicos cumprindo seu papel e sendo valorizado naquilo que já vinha recebendo por determinação de lei. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, Antônio Gomide. Passo a palavra ao secretário para a leitura de projeto.
Projetos em primeira votação. Projeto de Lei Ordinária 116 de 2017, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública municipal à Associação João Anapolense Esportiva Regional de Pequenos Produtores. Projeto favorável pelas constituições.
O projeto está em discussão. Discussões encerradas, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário.
Projeto de Lei Ordinária 117 de 2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a criação de bolsões exclusivos para estacionamento de motocicletas em logradouros, locais públicos e privados no município de Anápolis e da outras providências. Esse projeto, senhora presidente, tem um pedido de vista do vereador Telly Júnior.
Vistas concedidas. Passa a palavra ao secretário para votação de requerimentos.
Votação de requerimentos. Antes dos requerimentos, senhor presidente, nós temos uma moção de aplauso de autoria do vereador Telly Júnior, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, pelos seus 39 anos de fundação em Anápolis.
A moção está em discussão. Discussão encerrada, a moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao senhor secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Deusmar Japão. Solicita serviço de troca de lâmpada no poste 024-320-31, 024-3215, na Avenida Pelo do Vico, setor central. Requerimento de autoria do vereador Deusmar Japão. Solicita serviço de troca de lâmpada de poste na Avenida Pelo do Vico, número 275, centro. Ainda de autoria do vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco na Rua Floriano Peixoto, número 1857, também no centro. Requerimentos de autoria do vereador Deusmar Japão. Solicita também serviço de troca de lâmpada na esquina da Avenida Pelo do Vico com Aquitino Bocaiúva, número 260, também localizado no centro. Requerimento de autoria do vereador Deusmar Japão, que solicita serviço de tapa-buraco na Rua Benjamin Vieira, número 188,
localizado também no centro. Ainda requer vereador Deusmar Japão, serviço de reparo em Boca de Lobo na rua Copa 17, quadra 22, no residencial Copacabana. E por fim, requerimento do vereador Deusmar Japão, que solicita serviço de tapa-buraco na rua Itaipu, quadra 4, lote 46, número 415, bairro Jardim das Oliveiras. Requerimento de autoria do vereador Antônio Gomide. Requer a Diretoria Municipal de Iluminação, reposição de lâmpada no bairro São Lourenço. Requerimento de autoria do vereador Antônio Gomide, que requer reposição de lâmpada no residencial Leblon, em especial na rua L17, quadra 25, lote 25, número do poste 2427552, dígito 9. Requerimento de autoria do vereador Antônio Gomide, que requer que seja encaminhado ofício à CMTT, Companhia Municipal de Trânsito, solicitando sinalização em rotatória da Avenida Pelo do Vico, nas proximidades do bairro Paraíso. Ainda requerimento do vereador Antônio Gomide, que requer, junto à CMTT, um semáforo na Avenida Pelo do Vico, no bairro, nas proximidades do bairro São Joaquim. E, por fim, requerimento do vereador Antônio Gomide, que requer a Diretoria Municipal de Iluminação, reposição de lâmpada no bairro Jardim das Bandeiras. Requerimentos de autoria do vereador Domingos Paula. Solicita vista nas obras de transposição do Capivari no dia 21 ou 22 de setembro às 9 horas pela manhã. Ainda requerimento do vereador Domingos Paula, que solicita revisão da rede de esgoto em Anápolis. Parecer em anexo. Requerimentos de autoria do Fernando Paiva. Solicita iluminação no setor aeroporto, na Avenida Belo Horizonte, quadra 2, lote 38, no poste 26476, Belo Horizonte, é Vila Góis, Fernando? Não tem aqui o bairro? Vila Góis. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Solicita substituição de Boca de Lobo na rua 4, no bairro JK, setor oeste. Requerimentos de autoria do vereador Lélio Alvarenga. Solicita divulgação de lista periódica dos beneficiários do programa de moradia gerenciados pela prefeitura. Requerimentos de autoria do vereador Pastor Elias. Solicita lombofaixa na Avenida Fernando, número 699, em frente à Igreja Assembleia de Deus, no bairro Vila Jaiara. Ainda requerimento do vereador Pastor Elias, que requer um estudo para instalação de redutor de velocidade na rua Ipameri, também no bairro Vila Jaiara. Requerimento de autoria da vereadora professora Geli. Requer vereadora professora Geli Sanches um serviço de patrulhamento e cascalhamento das estradas vicinais na GO-222 entre Anápolis e Nerópolis. Ainda requer a vereadora professora Geli Sanches uma sessão solene no dia 21 de setembro às 19 horas para homenagear os farmacêuticos pelos relevantes serviços prestados à cidade de Anápolis. Requerimento de autoria do vereador Pedro Mariano. Solicita limpeza e desentupimento de Boca de Lobo na Avenida Isidoro Sabino, Parque das Nações. Parque das Primaveras. Ainda requer vereador Pedro Mariano, serviço de limpeza e desentupimento de Boca de Lobo na Rua Pérola, no bairro Jardim Ana Paula. Passa a palavra para a secretária Geli para a leitura de demais requerimentos.
Requerimentos do aniversariante do dia, vereador Valdete Fernandes. Solicita a construção de uma rotatória na Avenida São Paulo, bairro São João. Valdete Fernandes solicita a limpeza de Bocas de Lobos na Rua Silvânia, bairro Polo Centro 1. Vereador Valdete Fernandes solicita a limpeza e manutenção das Bocas de Lobo, localizada na Rua Servidor Público, bairro Polo Centro 1. Vereador Valdete Fernandes solicita a limpeza e manutenção das Bocas de Lobo, localizada na Rua Sargento Euclides, bairro Polo Centro 1. Vereador Valdete Fernandes solicita a limpeza das Bocas de Lobo, situadas na Rua América do Norte, bairro Polo Centro 1. Vereador Valdete Fernandes solicita a limpeza e manutenção das Bocas de Lobo, situadas na Rua Ipameri, bairro Polo Centro 1. Vereador Valdete Fernandes solicita a limpeza e manutenção das Bocas de Lobo, situadas na Rua João Ocásias, bairro Polo Centro 1. É Ocasias? Aqui está escrito Ocasias. Valdete Fernandes solicita limpeza e manutenção da boca de lobo na rua Andrelina, bairro Polo Centro 1. Vereador Valdete Fernandes solicita a conclusão de partes da avenida Mirage no bairro Calistolândia, interligando Polo Centro com Calistolândia. Vereador Leandro Ribeiro solicita o serviço de tapa-buracos na rua SC2, quadra 2, lote 37, área onde é a feira, no setor Santa Clara. Vereador Leandro Ribeiro solicita o serviço de limpeza de lote baldio na Avenida Presidente Vargas, número 317, Vila Goiás. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de revitalização, manutenção e limpeza da Praça Senhor Barbosa na Avenida Sócrates Diniz, no centro. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente?
Discutindo, vereador Lélio Alvarenga.
Rapidinho, presidente. Só a respeito do requerimento que nós fizemos, a respeito dessa listagem, já falei ontem, usei o plenário ontem, para a gente poder ter uma transparência com essas pessoas que estão inscritas, esperando sua casinha, e de repente a gente ouve notícias que alguém não estava lá na lista e conseguiu. Então, para que haja transparência, que haja tranquilidade para as pessoas que necessitam. Coisa mais, o bem mais precioso, materialmente falando, que uma família pode ter, é o seu próprio lar. Quantas pessoas, às vezes, lutam, ganham salário mínimo e pagam 50%, às vezes, ou mais do seu salário para pagar aluguel. É dificuldade. Com certeza, essa listagem, eu também pedi que fosse publicada nos jornais, também da nossa cidade, e também nos canais de comunicação, onde a gente possa ter acesso e a comunidade possa acompanhar realmente a sua classificação, para que não possamos, lá na frente, ter que ter o desamor pra, com essas pessoas. Ter também a responsabilidade, a esperança que essas pessoas possam ter sua casinha e até fazer uma previsão, uma perspectiva, olhando pela lista e ter mais ânimo e entusiasmo, aguardar a sua tão esperada moradia, se eu estou esperado lá. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Lélio Alvarenga. Na discussão, vereador Pastor Elias.
Discutindo aqui os requerimentos, eu quero discutir o requerimento do Dominguinhos. Se a sua permissão dando certo, a ida lá, Dominguinho, eu quero fazer parte da visita lá no Capivari, lá com o Piancó. Tá bom? Conte comigo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Os requerimentos ainda estão em discussão. Discussões encerradas, os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados pela unanimidade dos presentes.
Comunicando.
Não havendo mais assuntos a serem tratados, declaro abertas as comunicações. Comunicando, vereador Pastor Elias.
Pelas comunicações, eu quero comunicar a todos que estão nos ouvindo, os vereadores, que hoje teremos ali na 61ª Expoana uma noite de louvor e adoração com a cantora Gabriela Rocha e também o DGPV, que vai estar presente. Será uma noite abençoada. Né? Todo está ali presente na nossa 61ª Expoana. Não tenho dúvida, será uma grande festa. E que amanhã é a abertura oficial, né? Da Hispana, né? Eu tenho pedido a Deus, que Deus vai abençoar, que vai dar tudo certinho. Vai ser uma festa abençoada. Ainda pelas comunicações, eu quero falar ao meu amigo Jackson Charles. Jackson, quando eu falei a respeito dos taxistas lá, se mentiu, é o presidente dos taxistas, não sou eu não, tá? Não foi ele não. E eu acredito que ele é um senhor de idade, para mentir, só se for muita. Mas estou junto com ele. É. Mas eu creio que não. Inclusive, eu quero aqui agradecer, porque o prefeito Roberto Naves, eu tenho pedido, ele tem atendido. E eu disse a ele que ele vai nos atender. Nós vamos na audiência com ele. E se ele mentiu, ele vai ter que refazer lá na presença. Mas eu acredito que eles, não sei. Pode até ter se enganado, né? Mas o importante é que, ainda comunicando a todos os moradores lá do Residencial São Cristóvão, que o prefeito Roberto nos recebeu há poucos dias atrás, pediu para mim... E a vereadora Eline, que não está aqui presente, mas no dia ela estava presente lá, que nós olhássemos ali uma área ali em redor, apresentasse a ele, ele como prefeito, vai resolver a questão daquele povo que fica de frente ali o Residencial São Cristóvão.
Então,
Então, essa semana ou na outra, vamos sentar para conversar, vamos passar para ele, já conversamos com o procurador, para dar uma solução na questão do que por lá de frente o residencial São Cristóvão. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Com a palavra, o vereador Luzimar.
Bom dia. Quero comunicar também aí a 61ª edição da pecuária aqui da cidade de Anápolis. E quero aproveitar para parabenizar o empresário Erla Moura, homem de coragem, qual fez aí uma parceria com o Sindicato Rural, e ele que sempre traz os grandes shows aqui para a nossa cidade, sem medir alguns esforços, às vezes leva até prejuízo, mas tem trazido grandes shows aqui, como vai ter aí o Eduardo Costa, vai ser uma programação bastante extensa, né, durante essa semana, começa hoje. Quero parabenizar também o pessoal do Sindicato Rural. Presidente.
Peço atenção dos nobres colegas ao vereador Luzimar.
Então, quero parabenizar o Sindicato Rural, qual gastou 8 milhões ali na construção daquele parque, ali na BR. Vai ser uma semana bem movimentada com as grandes atrações que vão ter aqui na nossa cidade. Mais de 300 pessoas diretas ali trabalhando, ganhando o seu sustento, o seu pão. Cidade que essa semana, as mulheres aí que vai, até complicado para achar um salão de beleza devido à grande demanda, né? Então, muitos shows. Hoje começa o show gospel com a Gabriela Rocha. Dia 13, amanhã, entrada franca ali no Parque de Exposição. Dia 14, Luan Santana, e abertura do rodeio na próxima quinta-feira. Sexta-feira, o show Eduardo Costa e Leonardo, o cabaré, como é conhecido. E no sábado, Felipe Araújo e trio Parada Dura. Inédito, dois shows dobradinha na nossa cidade. Quero convidar a todos que nos escutam pela rádio, as pessoas que nos acompanham pela internet e também os novos pares para estar indo ali. A expectativa é de receber 150 mil pessoas durante essa semana. Então, é uma festa tradicional, uma festa que trabalhei antes de estar nessa casa por mais de 20 anos, rodando o Brasil, trabalhando em exposições, trabalhando em festa agropecuária. Né, se chegar em Minas e falar pecuária, o povo não sabe nem o que é isso. Lá eles falam exposição. Então, muitos shows ali para várias pessoas, aquelas pessoas que não têm condições, às vezes, de pagar o seu ingresso amanhã, entrada franca ali naquele parque. E também quero comunicar a todos que amanhã tem clássico na cidade. Anápolis e Anapolina, no Jonas Duarte, 3:30 da tarde, sub-19, um semiprofissional, portão aberto. Então, todo mundo aí convidado. Para finalizar, parabenizar companheiro, amigo Valdete, por mais um ano de vida, e que Deus te ilumine, te abençoe e que te dê tudo aquilo que você homeneja. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Com a palavra, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhora presidente. Entrando diretamente na fala do vereador Luzimar, amanhã esse clássico aí, que as pessoas possam se conter para não ter algumas confusões, porque às vezes a gente vê aí pela internet, pelas redes sociais. Eu acho que a Anápolis e Anapolina é uma festa que nós temos que fazer aqui na cidade. Quem torce para Anápolis, quem torce para Anapolina. Eu, por exemplo, eu sou torcedor do Anápolis. Mas quanto o Anápolis não está jogando com a Anapolina, eu torço para a Anapolina também. Então, assim, nós temos que deixar algumas rivalidades de lado e ir para o campo como torcedor, já começar das categorias de base até o profissional. Mas a minha fala pela comunicação, senhor presidente, avisar os membros da Comissão de Urbanismo e Transporte que amanhã, 8:30 da manhã, teremos a reunião da comissão, e essa reunião nós vamos deliberar 4 projetos. Acho que é importante todos os membros participar para a gente poder colocar esse projeto para poder andar, e a partir de semana que vem esse projeto vir aqui para o plenário para ser votado. Devo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Domingos Paulo. Com a palavra, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Apenas para comunicar que na quinta-feira, às 15 horas, Estará aqui conosco, aqui no plenário, o professor Juscelino Polonial em mais uma atividade da Escola do Legislativo. E ele vai estar falando conosco aqui sobre a reforma política. Nós conhecemos aí a capacidade do professor Juscelino Polonial e ele se dispôs a estar aqui conosco. Então eu peço os pares aí o apoio no sentido de encaminhar, em não podendo estar presente, encaminhar os seus... seus funcionários, seus assessores, para que possa estar aqui conosco e também está aberta a toda a cidade. Eu creio que uma aula ministrada pelo Juscelino Polonial, sem dúvida nenhuma, é algo assim que acrescenta muito para o nosso conhecimento. Então, na quinta-feira, às 15 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal. E também, ontem, na reunião dos coordenadores com o secretário, foi instituída uma comissão, e essa comissão terá uma reunião hoje, às 16 horas, com o secretário, no gabinete do secretário. Apenas para comunicar, e nós estaremos lá participando juntos, como membro da Comissão de Educação, e participando dessa comissão. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigada, professora Geli. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, senhora presidente. Eu gostaria de, nas comunicações, informar da série de seminários gestão do terceiro setor que vai acontecer dia 14, das 8 horas às 12. Ele vai acontecer ali na Faculdade Raízes, que é na rua Floriano Peixoto, número 900, Centro, Anápolis. Qual que é o motivo de eu estar divulgando esse seminário? O terceiro setor, hoje, ele tem um enfrentamento, que é a lei do marco regulatório 13.019. É o enfrentamento do entendimento da lei. E esse seminário aqui, eles estão dando uma aula, estão explicando melhor, estão detalhando, porque... Nós fizemos uma audiência pública, mas nem todos foram contemplados. E a gente vê hoje que tem entidades que precisam de melhores esclarecimentos sobre como fazer parceria com o poder público. E esse seminário aqui vai poder dar um caminho, vai poder mostrar, porque vai ter juristas, vai ter especialistas ali na lei, que vai poder estar orientando essas entidades. Nós estamos cobrando um chamamento público por parte do poder público, mas as entidades têm que estar preparadas para poder participar do processo. Então, este convite está estendido para todos do terceiro setor, para as ONGs, e que participem e que sejam orientados aí nesse seminário. Obrigado, obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Não havendo mais assuntos a serem tratados... Desculpa, com a palavra, vereador Jackson Charles. Não estava aqui, mas... Desculpa.
Obrigado, presidente. Eu quero a palavra apenas para fazer um cumprimento aqui. Às vezes a gente se diverge aí com os contraditórios, às vezes de algum parte do pessoal da imprensa, mas há de se reconhecer... E eu quero aqui cumprimentar pela data de aniversário hoje do nosso competentíssimo radialista Jairo Mendes, que faz mais um ano de vida hoje, e que ele, em muito, tem contribuído para levar informação para a população anapolina. E é muito bom ver a credibilidade que o Jairo transmite quando faz um comentário de algum episódio imparcialmente, e isso nos deixa muito feliz de ver que Anápolis ainda tem profissionais da imprensa comprometidos com a informação correta, séria, sem distorções. Então eu quero aqui cumprimentar o radialista Jairo Mendes, da âncora da Rádio Manchester, pelo seu aniversário e desejar a ele muitos e muitos anos de vida, com muita saúde, paz e prosperidade. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu vou plagiar aqui o colega Jackson em relação ao cumprimento pelo aniversário aí também do radialista Jairo Mendes, um âncora, né, respeitado na nossa cidade, que realmente desenvolve um trabalho com impessoalidade, imparcialidade, que merece realmente os nossos cumprimentos. Parabéns ao Jairo e também aos demais aniversariantes, nosso colega aqui, Valdete. Parabéns, Valdete, Deus te abençoe e continue fazendo seu trabalho e desenvolvendo aí as suas ações em favor da população. E também externar meus cumprimentos por ocasião do aniversário da Lena, moradora do Bom Sucesso, minha amiga, que Deus possa também continuar abençoando ela e sua família. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Não havendo mais assuntos a serem tratados na ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão sobre a proteção de Deus e convoco outra para amanhã em horário regimental.